Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade, voltamos! Sim, estamos aqui ao vivo no Mixler, começando a nossa temporada 2015 com o programa de número 337. E já tem uma galera bem legal aqui no chat nos acompanhando. E você que está ouvindo o nosso programa, não sei, ao longo dessa semana ou daqui um tempinho também, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes de voltar, fazia um tempo que a gente estava de férias. Deu uma saudade danada já do podcast. E hoje estou aqui com o meu amigo Thiago Raposo, parceiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quanto tempo, né, que a gente estava de férias aí? Deu para descansar bem?
Olá, Bárbara. Olá a todos. Pois é, quase 2 meses aí, 1 mês e meio. Mas deu sim, deu para descansar, deu para recarregar as energias. E vamos lá para a temporada 2015. Muito automobilismo aí, muita coisa pra gente discutir. Legal saber que a galera tá aqui já firme e forte com a gente. Esse ao vivo veio pra ficar, será a tendência do ano inteiro a gente discutir com vocês, trazer vocês pra participar com a gente também de alguns programas. E vamos tocar o barco, Bárbara, que temos aí Fórmula 1, né, carros já na pista, lançamentos, design. Vamos falar de designs hoje, de pinturas de carro e tudo mais, apesar do pessoal saber da minha opinião sobre isso. Temos confusão com Fórmula Indy, temos pilotos já inscritos na GP2, MotoGP para começar. Vamos dar uma parada geral aí no que tá por vir em 2015.
É isso aí. E tem o pessoal aqui perguntando onde está Fábio Campos. Eu não sei onde ele está, acredito que você também não, né, Thiago? Porque a gente fez o convite, viu, para ele estar aqui hoje, mas ele não apareceu, então a gente...
Uma resolução de 2015 é não se estressar mais com esse assunto, Bárbara. Então vamos tocar o barco, vamos tocar o café. Nós dois estamos aqui, então temos programa.
É isso aí, ó. Só não dá pra fazer sozinho, mas a gente é sempre aqui ponta firme, sempre aparece pra gravar o Café com Velocidade. Então acho que pode passar o carrinho pra gente partir pro primeiro tema? É isso aí, então agora a gente vai começar falando já de Fórmula 1. Temos muitos assuntos e até, Thiago, antes de passar aí para começar o programa, eu vou pedir desculpa para vocês se a gente estiver assim um pouquinho mais lento que o comum, mas é o primeiro programa, né, de 2015, acho que a gente merece esse desconto. Eu acho que eu desacostumei a mexer no chat, no Skype, falar com todo mundo aqui, mas aos poucos a gente volta tudo direitinho. E o que, que você quer falar de 2015, Raposo? A gente teve os lançamentos dos carros, já tivemos testes, que mais? Anúncios, então eu não sei como é que tá essa tua expectativa já, deu pra sentir alguma coisa ou ainda não?
A Bárbara é aquela velha história de todo ano que a gente repete, é muito cedo pra gente tirar conclusões desses testes. Foram 2 dias apenas, não sei se você tá com resultado aí também, já pra gente já passar. Mas se você quiser começar a falar dos lançamentos, talvez seja mais legal, porque a gente meio que seguiu o cronograma aí. Você falar dos carros que já foram lançados, o que já temos de novidades, mudanças de pinturas, o que agradou, você que tá acompanhando aí o comentário do pessoal, o que você acha que agradou o pessoal, o que não agradou o pessoal, que ficou claro pelo comentário deles, que eles não gostaram.
Pois é, o primeiro lançamento foi o da Force India, né, que eles fizeram lá num museu no México, né, na cidade do México, e chamaram a imprensa e tudo mais, então foi um dos lançamentos, assim, que realmente teve uma cara de lançamento, né, porque atualmente, assim, a maioria das equipes quer economizar um pouco de grana, não tá com condições para fazer umas aberturas, assim, tão... elaboradas, né, fazem o lançamento dos carros online ou no máximo transmitem uma coletiva pela internet mesmo, e o pessoal da Force India foi lá e fez tudo isso. O carro, assim, no design não apresentou tantas mudanças, né, a gente, pelo menos pra mim, assim, questão de cores, não mudou praticamente nada. Na parte técnica, deu uma pequena alterada aqui e ali, mas eles nem foram para os testes, né? Então não dá nem para a gente dizer, assim, com um pouco mais de certeza o que está acontecendo ou não, como é que já é o desenvolvimento desse carro. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para frente, mas foi a primeira equipe aí a mostrar o seu modelo lá no dia 21 de janeiro. Então já tem aí mais de 10 dias, apresentou os pilotos, né? O Pérez e o Hülkenberg, nada mudou. Então, deu o pontapé inicial aí, mas acredito que as equipes mais esperadas acabaram aparecendo bem mais pra frente.
Sobre os lançamentos dos carros, assim, nenhuma grande surpresa, não sei, lamentando realmente a ausência, né, das nanicas, que queira ou não queira, eu acho que vai fazer muita falta, um grid muito vazio pra Fórmula 1, eu não gosto dessa ideia, eu adoraria se a Caterham tivesse se virado, tivesse aparecido um salvador da pátria. A Marussia a gente sabe que é difícil, né? Mas já tem. Ela foi vendida lá para a equipe do Haas. Você até colocou no Velocidade esse post. Existe aí uma esperança já para 2016 a gente ter uma equipe a mais, pelo menos. Sobre cores, aquela coisa. Não, tá, algumas cores. Eu acho que de repente, talvez uma corrida você possa confundir a McLaren com a Force India, se é que a McLaren vai ficar com essa cor, né? Tem o buchicho que vai ter mudança de esquema de cores aí, mas ficou muito, muito parecido, assim, se você vê de longe, uma câmera de cima, assim, você tem que identificar se realmente qual é um carro, não briga assim, mas ferrenha. Eu gostei da Sauber, que vai se destacar bastante, né, aquele azul com amarelo, é impossível não reconhecer a Sauber. O Williams manteve o mesmo esquema, a Red Bull provavelmente vai manter, tá treinando com um carro camuflado, para esconder um pouquinho os segredos, mas a tendência é que a Red Bull venha com o mesmo esquema de cores, Toro Rosso, mesmo esquema, então nada de diferente. E temos os treinos, né? Começaram a andar em Jerez, andaram já no domingo, ontem, nós estamos gravando na segunda-feira, ao vivo dá pra gente falar esse hoje, ontem, a gente só deixa claro que tem gente que faz o download também, mas eles começaram a andar no domingo. Tivemos aí a Ferrari na frente, né? Sebastian Vettel fazendo o primeiro tempo, seguido do Marcus Ericsson, que agora é de Sauber, Nico Rosberg, Mercedes, Daniel Ricciardo, Red Bull, Valtteri Bottas, William, Carlos Sainz, Toro Rosso e Fernando Alonso, McLaren. Antes da gente entrar nos detalhes de cada um, tô só passando o tempo no geral aqui de cada um. Na segunda-feira deu Vettel novamente na frente, novamente uma Sauber na segunda colocação com Nars. O Bottas ficou em terceiro com a Williams, o Hamilton, que andou na segunda, ficou em quarto de Mercedes, o Max Verstappen, Toro Rosso, quinto, Pastor Maldonado, Lotus, sexto. A Lotus não conseguiu andar no domingo, eles se atrasaram para chegar no circuito, houve um problema aí na locomoção da fábrica para o circuito, não andaram no domingo, já andaram na segunda, McLaren com Jason Button em sétimo, e Daniil Kvyat, Red Bull, na oitava colocação. Antes de entrar no mérito de quantas voltas deram, alguma coisa te surpreendeu nesses tempos? Apesar da gente saber que é difícil a gente fazer um apanhado geral para a temporada, mas vamos lá, é o que a gente tem na mão.
Olha, foi bem o que você falou, né? Que não dá pra gente traçar algo logo de cara, porque são tempos assim meramente ilustrativos, os carros e as equipes, né? Estão testando diversas configurações, mas eu achei interessante pelo alto número de voltas que alguns carros conseguiram completar. E assim, né, para quem estava acostumado a ver Sebastian Vettel na Red Bull durante anos e anos, olhar e ver numa Ferrari, assim, é um tanto quanto estranho. Então eu acho que esse é um dos principais, uma das coisas que eu destacaria nesses primeiros dias de treinos aí, que é o diferente. Teve até um videozinho do Christian Horner que ele foi dar um tchauzinho pro Vettel ali, da mureta, então parece assim que algumas coisas ainda não mudaram muito, né? Mas essa foi uma das coisas assim que mais me impressionou. E falando também um pouquinho lá das cores, você passou muito rápido por esse assunto. Eu sei que você não gosta, mas eu vou voltar um pouquinho, porque aquele carro da Red Bull, zebrado, né? Ele ficou bem diferente. E a própria Red Bull falou que foi uma inspiração do próprio Vettel, que um dos capacetes que ele usou tinha mais ou menos esse desenho, então eles resolveram adaptar para a pré-temporada, utilizar também. E o pessoal aqui no chat já está falando, né? O Wellington Leal disse que o Kvyat quebrou o único bico que a Red Bull tinha, e aí eles tiveram que treinar sem essa parte do equipamento, ou seja, já provavelmente tiveram aí alguma perda no desempenho porque não estavam com o equipamento totalmente completo. Então, são coisas que podem acontecer. O novato chegou ali e já não foi tão, como a gente pode dizer, não teve um resultado tão bom assim. Mas claro que é falando mais de brincadeira, né? Porque eles conseguem ali, não sei se tão rapidamente consertar, mas dão um jeitinho.
É, o que me chamou a atenção também, acho que tá todo mundo de olho, né? McLaren. Porque realmente tá todo mundo de olho. É um motor novo que está entrando, é a Honda retornando à categoria. E o Fernando Alonso conseguiu dar apenas 6 voltas no domingo, sendo que dessas 6 voltas, 3 foram de instalação. Então não se leva muito em consideração esses tempos. E hoje o Button também, que assumiu a McLaren, também deu outras 6 voltas. Então tá sofrendo muito a McLaren, é normal. Mas eu não colocaria ainda, não jogaria uma pá de cal em cima. Se a gente lembrar, a Red Bull com a Renault o ano passado foi a mesma história. Nos primeiros treinos livres ninguém dava nada pela Red Bull. E eles foi a única equipe, né, que conseguiu vencer a não ser a Mercedes. Então eu acredito que a McLaren e a Honda juntos têm uma capacidade aí de trabalhar. Obviamente perder essa quilometragem não é legal, mas eu não vejo assim também um futuro obscuro para a McLaren. Pode até ser que seja, mas só por causa desses 2 dias de problemas, eu me baseio muito no ano passado, Red Bull e Renault. Começou da mesma forma, o Vettel não conseguiu dar uma volta no ano passado, ele e o Ricardo, foi um desastre total, todo mundo achava que, nossa, a Red Bull acabou e tal, e foi a única equipe, Mercedes, que venceu a corrida do ano passado.
É, exatamente, por isso que eu sempre fico com o pé um pouco atrás, porque eu penso, não, tudo bem, pode dar alguma coisa errada e tudo mais, mas a gente ainda não tem como... traçar algo mais concreto, né? Realmente quem não vai tão bem nesse primeiro treino, nessa primeira semana, pode lá na frente arrebentar e ter o melhor carro do grid. Então é muito cedo ainda pra gente apontar qualquer coisa. E tava vendo aqui, Raposo, a Sauber, né? Que muita gente falou aí das cores do carro, você comentou que vai dar uma bela diferenciada no grid, ele vem de verde e amarelo. Muita gente comentou que são as cores do Brasil, é o patrocínio do Banco do Brasil. Mas vale lembrar que Marcus Ericsson, né, sueco, as cores do país deles são as mesmas do carro. Então, assim, né, acho que foi uma junção do dinheiro dos dois e acabou fazendo com que o carro terminasse aí por coincidência com as cores dos dois países. Mas será que já dá pra gente tentar traçar alguma coisa para Felipe Nasser? Todo mundo tá com uma expectativa muito grande sobre ele, sabe? Então, já fazendo assim algumas previsões. Você quer já arriscar um palpite? Prefere deixar um pouco mais para frente? Até o pessoal aí que tá acompanhando a gente pode já deixar suas opiniões. Se quer apostar que vai ser uma temporada boa, que não, ele vai quebrar, o carro vai ser ruim, porque na temporada passada, Sauber, a gente sabe que foi uma das piores equipes do campeonato. Então fica meio difícil a gente tentar traçar algum desempenho antes mesmo do início da temporada. Será que o dinheiro aí dos meninos vai fazer alguma diferença?
Olha, Bárbara, eu fiquei animado com o resultado, não com a segunda colocação, pela quantidade de voltas sem problemas e andando num ritmo relativamente forte. Não dá ainda pra dizer se a Sauber, eu acho que dificilmente a Sauber vai brigar por pódio, por exemplo. Eu acredito a Sauber brigando por pontos, o que não aconteceu em 2014, a equipe terminou zerada no campeonato, atrás até da Marussia, uma equipe que não existe mais. Foi um desastre para a Sauber, com certeza, uma equipe de tradição. E pelo resultado que a gente está vendo até agora, dá para acreditar que vai ter um ano um pouquinho mais feliz, vai dar para andar, brigar ali já com Toro Rosso, de igual para igual, todas as corridas, quem sabe uma prova ou outra encher o saco ali da Força Índia ou até mesmo de uma das equipes grandes. A gente não sabe ainda, não tem uma garantia aí se a Williams vai voltar com a mesma força, se a Red Bull vai estar forte, se a McLaren realmente vai dar alguma coisa. Quando eu falei para não ficarem desanimados com esse resultado da McLaren, eu também não estou afirmando e não estou ordenando que fiquem animados, é uma incógnita. Eu só falei que só por esses 2 dias não dá pra gente bater o martelo que vai ser ruim, mas também não dá pra afirmar que vai ser bom. Então, eu acho que a Sauber tá um pouco mais, dá pra se animar um pouco mais com ela, com esses dois dias. A gente não sabe até que ponto as outras equipes estão escondendo o jogo, e se todo mundo tivesse andado no seu ritmo real, se a Sauber realmente estaria lá na frente, se o Felipe Nasser e o Ayrton ontem, se eles andaram com cheiro de combustível apenas para conseguir esse tempo. Existe uma série de coisas que a gente não sabe, a verdade, a real desses treinos. A gente tem que trabalhar com esses números que nós temos, mas eu acho que é um pouco mais animador para uma equipe que terminou tão ruim, sem ponto algum, terminar dois dias de pré-temporada na segunda colocação, atrás da Ferrari apenas.
Pois é, com toda certeza. E o pessoal aqui ainda não deu muita opinião sobre o Felipe Nasser. O Luiz Felipe só falou aqui que o dinheiro dele está no Banco do Brasil, então ele vai torcer para a Sauber. O Di Gomes fala que o carro da Carlin era mais bonito, porque o Wellington Leal já comentou aqui, né, que tá igual o carro do da GP2 da Carlin de 2014. E eu até vi uma brincadeira na internet que o pessoal fez falando assim, lançamento do carro da Sauber, eles colocaram um X, da Carlin. Então tá muito parecido mesmo, mas, né, como você diz, né, Thiago Raposo, o que importa é o resultado na pista, não a cor, não tem nada a ver.
Exatamente.
O Luiz Felipe até diz aqui, ó, que tomara que eles fiquem no bolo do meio disputando pontos.
Ô, Bárbara, quem quer ver corrida bonita, carros bonitos, daqui duas semanas começa o carnaval no Rio e em São Paulo.
Ai, que beleza, né? Mas falando em carros bonitos, eu vou tirar uma licença aqui, porque você não vai comentar esse assunto comigo, mas o pessoal no chat eu sei que vai. E quem tá ouvindo depois também, a gente não esquece de vocês. O carro da McLaren, nossa senhora, o pessoal que estava com expectativa se decepcionou lá pelo nosso chat do Café com Velocidade. Inclusive, né, vamos aproveitar para dar esse recadinho. A gente tem um chat com os nossos ouvintes que é bem legal lá no WhatsApp, né, que é o grande chat aí, né, que tá todo mundo online 24 horas por dia. E a gente fala bastante sobre automobilismo lá, fala de outros temas também, a galera formou uma amizade bem legal. E se você quiser fazer parte desse grupo, manda o número do seu telefone para o meu e-mail, que é muito fácil, é o barbara@velocidade.org. E aí eu te incluo no grupo e a partir daí partiu né, mesmo para o abraço, para falar de automobilismo, conversar com a galera, participar aí de bolões, né, que a gente faz aqui no próprio podcast também. Enfim, é um chat bem legal e esse foi um dos assuntos mais tratados por lá também, porque ninguém gostou da cor do carro da McLaren. Eles fizeram aquele prata, preto e uma linha vermelha, e todo mundo na maior expectativa que seria um branco e vermelho ou um laranja, o pessoal lá falando, quero laranja, eu assim, pelo amor de Deus, laranja não, cara. E aí saiu esse carro, todo mundo falou, o quê? E esses boatos aí agora de que pode ser que as cores mudem pro começo da temporada. E eu até fiz um texto hoje colocando uma pergunta, né? Será que essa mudança já, de fato, era prevista ou as reclamações foram tantas que aí eles resolveram mudar a cor do carro, né? Então, vai saber. O Ricardo Buniman aqui já tá chamando de Marussia Laren por causa da cor, e o Luiz Felipe de McLaren HRT, ou seja, né? Muitas críticas, mas a gente tem que ver, né, Raposo, se a parceria com a Honda vai dar certo. Esse é o foco.
Eu acho até que, se não der certo para esse ano, eu acho que era algo esperado pelas declarações do Ron Dennis. O acordo, o contrato do Alonso foi até costurado e ele não vai sair para a temporada que vem, como alguns estavam especulando, que o Hamilton não vai renovar com a Mercedes. Aquela, vai ser a novela desse início de temporada, e que o Alonso vai para a Mercedes e tudo. O Ron Dennis já deu declarações falando que não, que isso não vai acontecer. E eu até acho esperado, é difícil ser uma parceria que já dê certo de cara. Se vocês forem lembrarem aí, quase todas as parcerias têm um ano de desenvolvimento e de aprendizado. A própria Mercedes entrou na Fórmula 1 e foi quanto tempo aí para a equipe. A Mercedes como equipe, né, já estava lá como motor, mas quando ela montou a equipe, que trouxe o Schumacher e o Rosberg, foram anos de preparação, de desenvolvimento, de aprendizado, para hoje ser esse carro campeão. A própria Red Bull e Renault também não entraram de cara vencendo. Então eu acho que era normal, é até esperado. A gente também fica naquela expectativa, nossa, a Honda, tal, mas a gente lembrar, a Honda saiu da Fórmula 1 numa situação lastimável. Tá certo que o carro que eles estavam preparando pro ano seguinte virou um foguete, que foi a Brawl, mas já não estavam muito bem das pernas, então eu acho normal se não der certo, se não vencerem corrida esse ano, se tiver um ano realmente difícil aí de desenvolvimento. Eu só não duvido da capacidade deles, quando eles querem, sabe que os japoneses têm um método de trabalho, e a McLaren também, uma equipe inglesa, que toda série e tudo, toda série, até a página 2, né, que se envolve em escândalos também. Eu confio muito nessa parceria de a longo prazo, se não dar título pro Alonso, o tricampeonato que ele tanto sonha, mas para começar a vencer corridas e tudo mais, eu acho que vai ser uma parceria que vai dar sucesso, assim, em algum momento do contrato deles. Talvez não no primeiro ano, mas em algum momento há de dar sucesso.
Pois é, eu espero também que isso aconteça, porque, poxa, é uma equipe tão tradicional, né? Seria bacana, assim como a Williams voltou muito bem no ano passado, seria bacana também ver a McLaren aí mais competitiva. Quanto mais carros conseguirem brigar ali pelos primeiros lugares, melhor. Tudo bem que a Williams acabou tendo uma evolução, mas a Mercedes estava de outro planeta, então vou dizer aqui que eu torço esse ano para que as equipes fiquem um pouco mais juntas nesse sentido, porque aí a gente consegue ter um campeonato bem mais legal, bem mais equilibrado, que acaba divertindo todo mundo. E nós já tivemos comentários, Raposo. Pois é, a gente pediu lá no nosso Facebook, no Twitter, enfim, nas nossas redes sociais, que daqui a pouco a gente passa o endereço direitinho aqui. E o Ricardo Buniman, que tá no chat também, né, com a gente. Esse é 24 horas plugado aí, obrigada pela audiência. Ele enviou algumas perguntas aqui pra gente, sobre pilotos, pra gente até discutir um pouco os achismos, como ele mesmo colocou, dessa pré-temporada. E contar aí com a opinião também de quem escuta a gente. Ele manda aqui sobre o Vettel, que ele tava louco pra correr na Ferrari. E se essa vontade pode ser mais benéfica ou maléfica, se o preparo emocional dele faz a diferença nesse ponto. E antes de te passar a palavra, eu vou te dizer que eu acho que vai fazer muito bem para ele, porque ano passado o Christian Horner falou que ele cogitou até abandonar a carreira, assim, porque não se adaptou mesmo com o carro, né? Foi um ano, assim, desastroso para ele. Então essa ida para a Ferrari pode juntar duas coisas, né? Esse desejo de querer correr na equipe mesmo, uma coisa que acho que todo mundo que tem o sonho de chegar na Fórmula 1 quer correr na Ferrari, é uma coisa meio que 100% dos pilotos tem essa vontade, e o outro de que, pô, ele tá querendo ir para um carro um pouco mais competitivo. A gente sabe que as coisas lá não estão tão fáceis, mudou tudo, mas ele é um cara assim que ele é bem centrado, então eu acho que pode talvez ser mais pro lado benéfico do que do maléfico.
Eu também acho. Eu acho que essa é sempre bom você estar na empolgação, né? A gente olha um pouquinho pro companheiro de equipe do Vettel e a gente vê o contrário se desenhando em algumas corridas. Então eu acho que é interessante. Eu não acho que de repente faltou empolgação para ele em 2014. Eu acho que os problemas foram outros. Não sei se o André tá aí ouvindo a gente, porque o André sempre fala do Vettel, eu lembro do André. Mas foram outros os problemas, e mudar de áreas com certeza faz muito bem. Eu acho que o grande exemplo disso é o Lewis Hamilton, que estava já num declínio na McLaren, que foi para a Mercedes e está aí o título e tudo dando certo. Então eu acho que vai ser bem interessante para a própria Ferrari, que conquistou o último título em 2007 com o Kimi Raikkonen, naquela confusão de que até dizem, né, existe a conspiração. Falou em conspiração, Bárbara Frazinha até levanta a orelhinha dela.
Não fez nada.
De que os pilotos da McLaren foram obrigados a entregar o título devido a toda aquela polêmica lá de espionagem e tudo mais, e por isso que o Kimi levou. Então a Ferrari precisava disso, o Vettel precisava disso. Eu acho que o Kimi também vai vir forte. Eu não descarto o Kimi, não. Eu acho que o Kimi é um grande piloto. Tem-se a mania de desfazerem muito do Kimi Raikkonen também. Teve dificuldades também, como o Vettel teve, como outros pilotos tiveram com a mudança de regulamento de 2014. Talvez esse ano, com um ano mais de bagagem aí, com esse novo regulamento, eles vão vir um pouco mais adaptados. Acho que o Kimi pode também andar forte, o Vettel. Então acho que vai ser uma dupla interessante, e eu acho que a empolgação só faz bem, Ricardo. Não vai fazer mal, não.
Boa, vamos ver se o pessoal aqui no nosso chat falou sobre esse assunto. Eles são mais preocupados com as cores, viu? Do carro da McLaren ainda, se vai mudar ou não. Mas o Wellington Leal diz que Vettel sente falta do difusor soprado. vamos acompanhar aí para ver o que vai acontecer com o Sebastian Vettel ao longo dessa temporada. E o Ricardo também perguntou sobre o Kimi Raposo, você até falou um pouquinho por cima sobre ele, né? Porque ele diz assim, se o finlandês tem alguma vodka para queimar, e olha, pelo que eu vi nessa última temporada dele, tá meio que uma decepção, então eu não tenho muita expectativa com o Kimi Raikkonen, vou ser assim, um tanto quanto direta, para falar a verdade.
Eu acho que tem sim, Ricardo, eu acho que a temporada da Lotus, do Kimi, disse muito sobre ele, sabe? Ele saiu da Ferrari com... Foi muito importante o Kimi ter voltado. Teria ficado uma imagem horrível do Kimi Raikkonen na Fórmula 1. Acho que todo mundo teria esquecido os anos de McLaren, que foram belos, boas atuações. E ficaria aquela imagem de 2008, aquele piloto apático, aquele piloto... A mídia, né? A imprensa gosta de desenhar esse personagem também. Às vezes nem é tanto assim, mas... Cria-se um personagem, vende-se esse personagem, um estereótipo, e tenta não sair disso. Então ele volta, ele sai da Fórmula 1 e ele volta numa Lotus, e boas atuações, e vitórias e tudo mais, boas brigas. E aí vai pra Ferrari, por questões financeiras, a Lotus não estava pagando mais ele, e a gente viu a draga que foi a Lotus no ano passado. Tinha mais do que motivo para sair, mas só que ele foi pego novamente na mudança de regulamento, não se adaptou também muito bem, teve problemas com freios, teve uma série de problemas. No fim do ano ele já estava bem mais rápido do que no começo. Eu acredito sim que o Kimi tem muita vodka ainda para queimar, se ele é daquele tipo dele, sabe, mostrando resultado é que é o que importa. O que me preocupa é que ele virou pai, né? Tem aquele dito que todo piloto, quando tem um filho, fica 2 milésimos mais lento, 5 milésimos, há variações aí dos milésimos, mas que dizem que um piloto sendo pai fica mais lento. Mas aí tá na hora da frieza do Kimi Raikkonen entrar em ação e não deixar essas coisas emocionais de latinos afetar ele e mandar ver e continuar acelerando do mesmo jeito, mesmo com o filho em casa esperando por ele.
Essa é bem a cara do Raikkonen, né? Então eu também acredito que nesse caso pra ele é tipo, tanto faz, sabe? É meio que desse tipo que ele responderia essa pergunta, tipo, ah, você acha que ter um filho agora vai fazer você diminuir um pouco a sua velocidade? Yes, no. Sabe, daquele jeitão que me Raikkonen ser. Eu acho que realmente não vai mudar muita coisa, mas eu espero, viu, que ele melhore, assim, porque... É um bom piloto, merece sair por cima mesmo, sabe? Talvez ali se encaixe com o Vettel, não sei, os dois tenham um relacionamento legal e que acabem fazendo bem para os dois e para a equipe também. Então, seria legal ver a Ferrari vindo forte com os dois pilotos muito bons que eles têm. Então, vamos ficar de olho. E falando nisso, tem uma pergunta sobre revelação também, que o Ricardo nos pergunta se o Verstappen é revelação ou se é pura empolgação. Os novinhos é mais com você, Raposo, você que entende deles, se bem que Verstappen foi um tema que deu muito pano pra manga, né, principalmente por nem ter 18 anos ainda, por ter mudado algumas regras aí da categoria, pontuação pra conseguir superlicença e tudo mais, então ele já chegou... digamos assim, causando na Fórmula 1.
Olha, Ricardo, eu acho que ele é as duas coisas. Ele é uma revelação e ele é uma empolgação. Eu acho, com certeza, o que ele mostrou na Fórmula 3 Europa ano passado, não foi campeão, terminou atrás do Esteban Ocon, foi apenas o terceiro do campeonato, mas mostrou, teve boas atuações, teve uma sequência de vitória, foi colocado em situações de disputa de posições, principalmente no fim da temporada, que ele já estava até acertado com a Fórmula 1 e mostrou, sabe, maturidade, disputa, não se envolveu em tantos acidentes. Obviamente é uma revelação, com um ano só de monoposto, o que ele mostrou na Fórmula 3 Europa ano passado foi incrível, mas é uma empolgação também, porque foi a primeira temporada dele, tão jovem, tanto para aprender ainda e com tantos pilotos ainda na escala da Red Bull, de talentos da Red Bull, que poderiam ter entrado, que ao meu ver tem o mesmo talento do que o Max Verstappen mostrou, ou até mais, alguns parecia ter mais talentos, outros nem tanto, mas eu acho que é uma aposta, a Red Bull tem a Red Bull pode fazer isso porque ela tem duas equipes, então ela tem uma lá para brigar por vitória, para brigar por título, para vender, continuar a manter a venda dos energéticos e tudo mais, e vender a marca dela, e ela tem uma equipe para preparar pilotos para o amanhã. pra assumir essa nova equipe. Então, acho que ela já não tava muito contente com o Generic Verne. Eu acho uma pena, porque o Verne, sei lá, se eu sou muito preso, mas eu via nele um piloto pra vencer corridas, pra brigar por vitórias, assim como o Ricardo, eu via isso no Verne. Mas a Red Bull se cansou dele, mandou embora. Assim como se cansou, a gente falou isso aqui no ano passado, do Holger Suárez, do Buemi, anos atrás. Assim como dispensou o Antônio Félix da Costa e mandou ele para o DTM. Então é uma aposta, acho que a Red Bull tem o direito de fazer isso. A gente de repente acha injusto, acha isso, acha aquilo, mas eles estão investindo e tem direito de tomar essas decisões. Tem muita gente esperando que ele faça cagadas e tudo, eu acredito que não. É, obviamente vai acontecer um erro aqui, um erro ali, mas não porque ele tem só 17 anos, porque é estreante na Fórmula 1, qualquer estreante, um estreante de 20, 21, 22, como é estreante, sempre acaba cometendo seus erros, seus problemas. Tem pilotos aí que nem são estreantes mais e que continuam cometendo as suas, então acho que vai ser normal, que não venha essa cobrança só no primeiro erro dele, mas a idade, é um absurdo, porque... Qual estreante que não cometeu um erro? Qual estreante que não cometeu uma barberagem na Fórmula 1? Acho que assim, até o Lewis Hamilton, que começou daquele jeito explosivo em 2007, foi lá na China e atolou o carro na entrada do pit, e ninguém foi falar de idade de Hamilton nem nada. Então tem, eu acho que é ambos. Ele é tanto uma revelação, que apareceu muito bem na Fórmula 3, como uma empolgação. A Red Bull se empolgou, tem direito, eles bancam, eles têm duas equipes, tem direito de se empolgar. E vamos ver se der certo, sabe? Se ele mostrar realmente assim, o que ele mostrou na Fórmula 3 do ano passado, obviamente é outro nível de competição, é outra cavalaria empurrando e tudo mais. Mas se ele conseguir manter o nível aí e mostrar boas atuações, vai ser um grande nome para o futuro da categoria, com certeza. E eu acho, aí é uma implicância pessoal minha, eu admito, que ele vai ter uma facilidade muito grande, porque ele tem como companheiro de equipe Carlos Sainz Jr., um piloto que eu acredito zero.
E não é de hoje, né, que você não acredita nele. Você já há um tempão, eu lembro, no Twitter, ficava cutucando as pessoas que curtem o Carlos Sainz Jr., falando, arruma um piloto melhor pra torcer, ou vai torcer pro pai, porque o filho não faz muita coisa. Então eu tô aqui te defendendo, que essa sua reclamação é verídica e faz tempo mesmo. Mas sobre Verstappen, temos aqui o Di Gomes falando que ele acredita que é mais empolgação, porque ele é bom, mas é muito novo. O Luiz Felipe fala que ele é uma revelação. O menino só correu em uma temporada de nome, todos os pilotos precisam de quilometragem, e por mais gênio que ele seja, é irresponsável colocar um garoto para guiar um carro de Fórmula 1. Então a gente vai acompanhar, né, Raposo? Não vai deixar passar a Austrália e já sair criticando aí o Verstappen pra cima e pra baixo, como muita gente costuma fazer, né? Vamos dar tempo ao tempo pra ele conseguir ter aí algumas etapas pra gente poder avaliar um pouquinho melhor o desempenho de Max Verstappen. E também temos pergunta aqui sobre Williams, né? Williams a gente lembra de Felipe Massa, que o Ricardo diz, né, que o brasileiro passou um ano na equipe e já deve estar acostumado com os trabalhos. Aposto que o Bottas continuará competitivo em evolução. O Massa tem condições de acompanhar, visto que ele fez uma boa segunda parte do campeonato no ano passado? Olha, não sei em quem apostar. Eu acho que eu sou mais... Não,
desenvolve mais esse assunto, hein? Você passou todos os assuntos para mim e depois você complementou.
Passei,
por favor.
Não.
Felipe Massa, eu faço questão que você comece e eu complemento depois.
Ai, que droga, você pega no meu pé por causa de Felipe Massa. Pra quem começa a ouvir o Café com Velocidade agora ou não sabe do meu histórico, eu torcia muito pro Felipe Massa, até que ele mudou pra Ferrari e começou a ceder posições e tudo mais. E ele falou que ele nunca ia ter esse tipo de atitude, então eu fiquei super decepcionada. E desde então eu não torço para nenhum piloto, sim, para ninguém mesmo, só acompanho. Mas ficou aquele ranço, né, Raposo? E eu pego no pé do Massa mesmo, não torço para ele, só acompanho. Fico até feliz quando ele consegue bons resultados, o que é meio difícil. Mas eu sou mais Bottas, Raposo. Eu acho que vai continuar mais ou menos como foi o ano passado.
Eu acho que a briga vai ser boa, novamente. Eu acho que o Bottas é um piloto muito rápido. O Felipe terminou a temporada muito em alta. Não muito também assim não, né? Nas últimas corridas conseguiu um desempenho melhor. Mas no fim, eu acredito mais no Bottas também. Eu acho que o Bottas
É até bom para o Williams, não desmerecendo o Felipe, mas o Bottas, assim, é um piloto que é bom investir nele, é um piloto de futuro, realmente. O Felipe está ali mais para desenvolver esse carro. Não sei se a Williams vai ter condições esse ano de brigar por esse título. Eu acho que não. Acho que a Mercedes ainda vai passear tranquila esse ano. Mas eu acho que podemos esperar uma temporada melhor do Massa. Foi acertado muito por pilotos, né? Já começando na Austrália, foi acertado pelo Kobayashi, se não me engano. E acho normal que esse ano ele tenha menos azares e que consiga acompanhar o Bottas mais de perto aí na classificação.
Aí, você se bobear foi mais rápido do que eu na sua explicação e depois eu que fico com a fama, né, de fugir do tema. Tudo bem, tá? E sobre Mercedes, porque todo mundo só fala de Lewis Hamilton, mas o pessoal esquece que tem um Nico Rosberg lá, que ficou, né, bem bravo porque perdeu o título, e o Ricardo nos pergunta se ele vai vir com sangue nos olhos em 2015. Olha, eu espero que ele venha realmente aí pra brigar mesmo, porque é isso que eu espero dos pilotos da Mercedes, assim, que tenha briga ao longo do ano, que eles deixem, vão dar as ordens deles, mas que eles deixem para fazer isso lá pro meio da temporada, sabe? Não façam isso tão no início. Deixem os meninos brigarem de novo nesse comecinho, que vai ser bem legal de acompanhar. O Rosberg com certeza vai querer dar esse payback, né, por ter perdido o título pro Hamilton. Por outro lado, o Hamilton deve estar mais tranquilo, né? Conseguiu vencer, conseguiu mais um título, então deve estar um pouco mais com a cabeça no lugar. Não vamos falar do psicológico, né? Porque a gente não conhece o Hamilton, não tá lá com ele para poder falar sobre isso. Mas eu acredito que ganhar um título deve deixar o cara bem mais, assim, à vontade. E espero uma postura mais agressiva do Rosberg, viu? Que ele venha quebrando tudo mesmo. E não, de Gomes, que ele não deixe de fazer a unha nem ir ao cabeleireiro, poxa vida. Que ele vá lá brigar mesmo por vitórias, por poles, enfim, que ele fique ali lado a lado com o Hamilton e às vezes até à frente, porque isso com certeza vai ser divertido pro campeonato. Se, né, claro, se a Mercedes continuar com o desempenho dela de 2014, né? Muito importante a gente lembrar isso também.
Eu queria acreditar no Rosberg, que ele teríamos um campeonato mais disputado, até porque ele cresceu muito. Ele, eu acho que não tem como a gente negar os avanços e as evoluções do Rosberg temporada pós-temporada na Mercedes, e até lembro, comparando com o tempo dele na Williams, é um outro piloto, vem se melhorando na questão da pole, da qualificação, foi um ótimo piloto ano passado e tal, mas na segunda metade da temporada, principalmente depois de Spa-Francorchamps, aquele incidente de Spa, e aí entra a teoria da conspiração número 2 do programa. A gente não sabe até que ponto ele errou duas vezes na primeira chicane de Monza, até que ponto ele travou a roda na largada da Rússia, até que ponto essas coisas realmente aconteceram, até que ponto houve uma ação da Mercedes ali, uma intromissão da Mercedes no assunto entre os dois. Mas o fato é que o Hamilton deu um banho no Rosberg na segunda metade da temporada. E se isso for real, se aquele desempenho for real mesmo, é difícil, né? Porque o Hamilton agora com o título sobrando e tudo. Vamos lembrar que a gente teve uma disputa aí no meio da temporada, até por problemas com o Hamilton. O Hamilton começou tendo problema na Austrália, teve problema no Canadá, o carro dele pegou fogo em qualificação, ele errou em outra qualificação. Então ele teve uma série de problemas ali na metade da temporada, que depois de Spa-Francorchamps, depois daquele acidente, ele voltou realmente com sangue nos olhos e deu um banho, ele emendou uma sequência de vitórias, tirando Interlagos, quase todas as outras vitórias, a não ser quando o Ricardo foi lá e beliscou, ficaram com o Hamilton. Então eu queria acreditar no Rosberg forte, no Rosberg brigando por esse título, mas se não houve teoria da conspiração, se tudo aquilo que a gente viu foi real mesmo, se o Rosberg cometeu aqueles erros por pressão, por qualquer outra coisa que seja, é muito difícil imaginar que o Hamilton não vai dar outro baile nele.
Pois é, e todo mundo ficou quietinho aqui enquanto você falava, então acho que o pessoal prestou bastante atenção aí na sua análise, mas eu vou continuar com o pensamento que eu quero dois pilotos fortes que comecem o ano brigando para deixar a disputa ainda mais legal. Tem algo mais de Fórmula 1 que você queira falar? A gente fez meio passando equipe a equipe, né? Agora são tão poucas, né, pra falar a verdade.
Acabaram as perguntas do Ricardo?
Sim, acabaram. Você acredita que a gente já falou de tudo?
Aliás, só o Ricardo nos escreveu, né? Pessoal, vamos desenferrujar aí. Não adianta ficar lá no WhatsApp e não mandar as perguntas por e-mail, porque a gente precisa organizar. Tem todo um arquivo aqui organizado, onde a gente coloca as perguntas separadinhas, bonitinhas. Então, voltando aí à temporada 2015, com esse apelo, vamos escrever, vamos participar. Não precisa ser necessariamente perguntas. Vocês podem mandar um comentário, o ponto de vista de vocês sobre algum assunto qualquer. Nós vamos ler o seu ponto de vista e debater em cima, concordar, discordar, argumentar sobre o que você disse. Vamos participar, vamos fazer esse programa mais forte esse ano. Vamos fazer aquele trabalhinho que nós pedimos no ano passado, novamente esse ano. Envie o programa para 2, 3 amigos seus que você gosta. Você sabe que gosta de automobilismo também. Vamos difundir mais o programa, ajudar a trazer mais gente também para participar conosco, para ficar cada vez mais forte. Bárbara Franzinho, acho que a gente tem que falar um pouquinho dos Patreons, né? Também explicar para os nossos novos ouvintes desse ano o que é o Patreon. Agradecer a todos. Não sei se vocês estão notando, se a minha voz está mais clara, mas já estamos aqui com uma aquisição do Patreon, que era uma das metas de melhorar o equipamento. Eu que tinha o microfone mais pobrezinho de todo mundo, era o microfone, vou confessar para vocês, era o microfone que veio junto com o meu Samsung, que era era o microfone do telefone. Que eu plugava aqui no computador e gravava com ele. Agora não, estou com o headset todo bonitinho, com entrada USB e tudo bonitinho. Vou até mandar uma foto para a Bárbara, de repente, mandar para os Patreons para eles verem o quanto melhorou. Então não sei se a voz está um pouco bonita. Se tiver um pouco rouca, é porque eu estou gripado realmente. Então tem que colocar isso aí também. Mas, Bárbara Franzinho, o que é o Patreon?
Pois é, vamos lá então, né? O Patreon surgiu no ano passado, quando a gente olhou para o nosso servidor, onde a gente hospedava o Café com Velocidade, e a gente tinha milhares de gigas de arquivos, porque estamos hoje na edição 337, e cada programa, pela duração até, é um arquivo muito grande para a gente gerar com qualidade para vocês, né? Para que fique um áudio bem legal, assim. Então, eram programas com um peso bem grande. Então, a gente chegou numa hora que o nosso servidor ia dar pane num momento, assim. Ou a gente ia ter que pagar muito mais caro, ou eles iam expulsar a gente do servidor, iam apagar os nossos arquivos. E a gente sentou e falou assim, nossa, o que a gente pode fazer agora para conseguir continuar, né, fazendo Café com Velocidade e divulgando as edições anteriores, porque, pô, pra gente é sempre divertido, assim, escutar a primeira edição, que é, nossa, uma lástima, mas é super engraçada, as edições comemorativas ou as várias entrevistas que a gente já fez com pilotos, com jornalistas. Então a gente queria deixar esse arquivo vivo, né, também pra quem conhecesse o podcast poder ouvir todas as edições aí à vontade. Então o Patreon é um site no qual você coloca o seu projeto online e aí depois as pessoas vão aderindo e colaboram com uma certa quantia em dinheiro. Então, assim, você pode colaborar em dólares, né? Mas você pode colaborar de $1 até $1 milhão. Aliás, se alguém quiser doar $1 milhão pra gente, a gente agradece bastante também. Mas a gente explicou as nossas prioridades, né? Que a primeira era conseguir um novo servidor pra gente transferir todos os nossos arquivos, organizar todos os programas, para ficar de uma maneira bem fácil de todo mundo acessar. A gente já conseguiu, então a gente agora tem a hospedagem do Café com Velocidade lá no Podbean. A gente já mexeu em diversos programas, assim, de verdade, é um trabalhão, porque a gente tem que arrumar texto, arrumar link, imagem, pegar o programa, se não tá online, procurar. Então, por isso que a gente ainda não colocou no ar, porque é realmente um trabalhão, assim, bem minucioso esse. A gente quer deixar tudo bem bonitinho e redondinho. A gente também conseguiu já uma conta pró no SoundCloud, que quando a gente tá lá nos autódromos fazendo coberturas, a gente grava um áudio rapidinho pelo celular e já sobe lá no SoundCloud. Então, pra gente também já é, assim, um ganho enorme. E essa foi a nossa primeira meta, que era de $15 por mês, que a gente bateu, assim, super rápido. E olhamos um para os outros, assim, e falamos, nossa, como a gente conseguiu isso tão rápido. Então, foi muito legal. E a segunda meta, que era quando a gente atingisse $30, a gente queria fazer uma edição ao vivo por mês. Então isso implicava na assinatura do Mixlr, que é bem baratinha, acho que é questão de 8, 10 dólares por mês. E a ideia era fazer uma edição ao vivo. Só que a gente alcançou essa meta, assinou o Mixlr, começou a fazer as edições ao vivo e a gente achou tão legal assim que agora praticamente todos os cafés com velocidade são ao vivo. A gente viu que é super prático, a gente consegue, logo depois que o programa vai ao ar, já sai editado praticamente, a gente só exporta o áudio e depois já publica, então é um trabalho assim que quebra muito galho pra gente, também é super ágil para todo mundo ouvir o Café com Velocidade depois. Então foi mais uma meta muito legal que a gente conquistou, a gente ficou super feliz, até por ter essa interação com todo mundo no chat, sabe, poder bater o papo em tempo real. Então, sério, é demais mesmo, a gente tá curtindo muito fazer as edições ao vivo. E temos uma terceira meta que a gente também atingiu, gente, é muito bom falar isso, que a gente atingiu as metas, que é de 60 dólares por mês, que a gente começou então a trocar os equipamentos do Café com Velocidade. Então o Raposo foi o primeiro agraciado aí, que está com o seu fone e microfone novinhos em folha, e ao longo do ano a gente também vai fazer outras melhorias por aí, então a gente vai sempre avisando todo mundo. E a gente tem uma meta em aberto aí, que é a de 100 dólares, que a gente também queria remunerar o nosso editor, que é o Anderson Costa, que tem todo o trabalho, não só de editar, porque agora tá mais tranquilo, mas ele cuida de toda a parte técnica do Café com Velocidade. Então, layout de site, perfis aí nas redes sociais, ele ajuda bastante nesse sentido, então a gente queria remunerá-lo. E que mais? A gente tem aqui já 16 Patreons que colaboram com 61 dólares por mês pra gente, então por isso que a gente conseguiu bater aí a nossa última meta. E todo o programa a gente cita todo mundo aqui, porque a gente agradece demais o apoio de todos vocês, e muitos estão aqui no chat com a gente também, então vamos lá falar o nome de todo mundo. O primeiro que aparece pra mim aqui é Guaraci Monteiro, que tá sumido, eu espero que você volte em breve. Alessiano Júnior, que apareceu no nosso chat lá no WhatsApp. Ricardo Buniman, super parceiro aí, tá sempre presente. O Rodrigo Vilela, que tá com seu chapéuzinho de Papai Noel. Flávio Júnior, Eilor Marigo. Eu colaboro com o Patreon, sim. Marcelo Caixeta Gomes, que sempre bate papo no Twitter. Fábio Pereira, Thiago Raposo, Wellington da Cunha Leal Júnior, André Luiz da Silva Santos, Felipe Richelli e Anderson Costa. Então, nosso muito obrigado a todos. E o que você ganha, né? Participando no Patreon, sim, porque quem participa tem benefícios. Então, se você participa com um dólar, você toda semana é mencionado aqui no Café com Velocidade, a gente fala o seu nome, agradece nominalmente e... A gente mudou um pouquinho. Agora você pode participar também de todas as nossas promoções. O Ricardo Buniman aí está presente, pode falar, né? Porque ele é o que mais ganha os nossos prêmios. Ele é assim, ó, concurso das promoções. Então, se você doar só com um dólar, a gente te agradece. Você também participa dos nossos sorteios. A partir de 2 dólares, além desses benefícios, você também ganha conteúdos exclusivos. Então, por exemplo, quando a gente for no autódromo realizar alguma cobertura, ter uma entrevista especial que a gente manda para vocês. Quando o Fábio Campos viaja para a Europa, ele tira umas fotos, áudios, enfim, o que a gente achar assim, de diferente, que é legal, a gente compartilha primeiro com vocês. E temos uma meta aqui também, quer dizer, um benefício também de 5 dólares, que atualmente ele está completamente preenchido, que... são os convidados. Então, uma vez por mês, quem tem essa cota de 5 dólares participa com a gente do Café com Velocidade, né? Apesar de que, até o momento, o Wellington foi o único que fez valer o seu benefício e participou com a gente. O pessoal geralmente fica aí morrendo de vergonha e acaba não participando. Mas a gente espera aí que eles voltem, participem aqui do Café com Velocidade, porque é super divertido gravar com os ouvintes, assim, é sensacional. E ainda com o ouvinte Patreon é melhor ainda, a gente fica super feliz. E estamos elaborando aí alguns outros benefícios para vocês, então fiquem de olho. Eu vou passar o link aqui da página, que é muito fácil. Olha só, patreon.com/cafecomvelocidade. Então acessem, conheçam o nosso projeto, se puderem contribuir, a gente fica muito feliz. E a gente também vai ver, viu, pessoal, outras vagas aí para o pessoal participar do Café com Velocidade, porque sempre tem muito interesse, então a gente vai tentar fazer aí um rodízio, enfim, como encaixar melhor. O Wellington já está nos cobrando aqui que quer gravar em 2015, então segura aí que aqui, daqui um ou dois programas você já está com a gente. Então é isso, assim, a gente queria aproveitar esse primeiro programa do ano, assim, que temos assuntos para falar, claro, mas não tantos como nas outras edições, vocês sabem, para agradecer todo mundo aí que nos apoiou durante 2014. Foi assim, a gente brinca nas nossas conversas aqui nos bastidores, mas foi um verdadeiro divisor de águas para o Café com Velocidade. A gente viu que vocês estão com a gente, que gostam do que a gente faz, e isso não tem, assim, preço de verdade, é um reconhecimento maravilhoso. E a gente fica muito feliz de conseguir trazer um programa cada semana mais legal, com mais informação, com mais empenho de todo mundo, com a colaboração de vocês. Então, realmente é fantástico. Certo, Raposo? Tá aí quietinho, né? Só deixou eu falar aqui, tem que tomar até água agora.
Toma água aí, enquanto isso eu vou passar o carrinho e vamos falar agora de Fórmula Indy no Brasil. Você já comprou o seu ingresso? Passa o carrinho. E é isso, chegou a hora da gente falar um pouquinho de Fórmula Indy aqui no programa.
Não quero.
Fórmula Indy que vai... Etapa brasileira, abrindo a temporada, Brasília 300. E muita gente aí no nosso chat lá já estavam discutindo qual era o ponto do circuito melhor para assistir, para comprar um ingresso. Será que é aquela curva ali? Será que é aquele ingresso ali mais baratinho e tal? Pessoal fazendo caravana para Brasília. Bárbara Franzin comprou a passagem dela, fez a reserva no apartamento lá e tal. E aí, Bárbara Franzin, o que aconteceu?
E aí que eu me ferrei, né, para não usar outros termos, porque no podcast eu preciso ser uma moça bem educada, mas eu quero dizer que eu tô muito chateada com essa história toda. Vamos começar, né, do começo. Eu, assim, tava bem cética, viu, pra ser bem sincera, de que ia ser difícil a corrida acontecer, que era muita confusão envolvida. Tava no seu discurso, Raposo, do Só Acredito Vendo. Mas, pô, eles começaram a fazer reforma, a anunciar ingressos, sabe? Divulgar ingressos, vender os ingressos, mostrar que a Itaipava ia ser a patrocinadora principal da corrida. Então chega uma hora que você começa, sabe, a acreditar que de fato a prova vai acontecer. E aí, se você quer viajar para assistir e tudo mais, você precisa se planejar com um pouco de antecedência. Então juntei aqui, né, Anderson mais Pesolo, né? A gente ia arrumar uma hospedagem um pouquinho mais em conta, tudo mais, ia fazer um esquema ali que ficasse bom para todo mundo. Então a gente foi atrás, conseguimos uma hospedagem assim muito bacana, que a gente ia ficar praticamente assim do lado do autódromo, daria para ir a pé. Achamos também uma promoção de passagens aéreas, então a gente comprou num preço super camarada. E você sabe, né, Raposo, que eu adoro voar de avião, então eu realmente estava me esforçando muito para assistir essa corrida, eu gosto muito da Indy.
E o problema dessas promoções é que não há reembolso.
Não, pois é, eu vou ter que voar de qualquer jeito, querendo ou não. Eu, para ser sincera, assim, eu não sei ainda o que eu vou fazer. E aí chegou na semana passada, né, poxa, eu comprei a minha passagem no domingo. E aí acho que foi terça ou quarta-feira que estourou a bomba de que a corrida tinha sido unilateralmente cancelada, foi assim que veio no release, e eu fiquei assim, boba, não porque, nossa, tinha chance de não rolar mesmo e tal, tinha, ok, mas eu fiquei chocada porque eu já tinha fechado tudo, e eu, pô, tô com uma dor de cabeça agora pra conseguir resolver essa situação, não sei se eu vou conseguir dinheiro, não sei se eu vou ter reembolso, sabe? Se eu vou ter que mudar minha passagem pra ir pra outro lugar na mesma data porque eu não vou poder transferir. E eu já tinha feito o maior esquema no trabalho, gente. Eu ia viajar, assim, sair do trabalho, viajar, dar um jeito de fugir em plena sexta-feira do trabalho pra conseguir assistir a Indy. E tem um evento super importante na semana seguinte da corrida. Então, assim, eu ia fazer uma loucura mesmo pra conseguir assistir a prova e eu fiquei bem chateada. Mas são problemas, assim, que fogem completamente, sabe, à nossa esfera, assim, a gente poder resolver de alguma maneira, questão com governo, sabe, são órgãos muito complicados que eu não sei nem explicar direito. Eu sei que ficou uma dívida enorme, sei que a Band está super queimada com a Indy, eles mandaram algumas pessoas aqui pro Brasil, né, para tentar investigar se Goiânia poderia ser uma opção, como é que estava Brasília, se podia resolver sem a participação da Band, e acabou de sair um comunicado da IndyCar dizendo que não tem chances, eles não vão fazer uma corrida de uma maneira tão assim abrupta, correndo sem planejar tudo direitinho.
Ué, então, eles planejam as corridas deles?
Para de ser chato. A culpa foi tanto da Band que o pessoal da IndyCar soube pelo comunicado de imprensa que não ia ter mais corrida. Então, foi uma situação ali embaixo. Foi um negócio muito complicado. Eles decidiram que a temporada vai começar lá em St. Pete no final de março. Faltam 54 dias para a primeira corrida. A temporada vai terminar em agosto, ou seja... Sabe, eu fiquei muito chateada com isso também, porque além de eu não ver a corrida aqui, eu não vou ter uma temporada com 6 meses. Então, pra mim, é bem ridículo. Eu que gosto tanto da Indy, tenho que dar o braço a torcer aqui. Pô, olha o calendário da NASCAR, sabe? Olha quantas corridas tem, como é bem organizado. Por que será que a Indy não consegue ser tão organizada da mesma maneira? A gente tá falando de campeonatos americanos do mesmo jeito. Isso pra mim que pega bastante. Fiquei muito triste. E tem a questão que o Nick Team levantou aqui também, dizendo que quando anunciaram o cancelamento, lamentei pelos amigos que tomaram prejuízo no cancelamento das passagens, e também porque não vai demorar muito para ter hippie autódromo internacional Nelson Piquet, porque duvido muito que irão continuar as obras. E realmente, teve uma pessoa até que deu, né, uma volta ali na pista, mostrando que 60% mais ou menos estava pronto, e pelo que dá a entender, é mais um autódromo que vai ficar desse jeito. Então eu fico triste nesse sentido, sabe? De não ter a corrida, de encurtar o calendário, de ser uma mega treta, assim, do Brasil ficar com uma imagem muito manchada lá fora, pelo lado pessoal, de ter levado esse prejuízo que eu ainda não sei como eu vou resolver.
Eu já tirei a dica, vai pra Brasília, vai tirar foto da arquitetura de Oscar Niemeyer e conhecer a capital nacional. Você não vai se arrepender, não. Passa 2 dias lá. Vai com a câmera pra frente do autódromo no dia da corrida, faz uma reportagem. Estamos aqui, onde hoje estaria acontecendo a Brasília 300 e tudo mais.
Olha, pra ser bem sincero, eu fiquei com tanta raiva que o último lugar que eu tenho vontade de conhecer é Brasília nesse momento, porque foi o governo que ferrou a corrida. Então eu não quero dar dinheiro nenhum pra eles. Basicamente é isso. Eu ainda tô brava, tô chateada, tô brava, então... Eu não tô querendo ter muita amizade com Brasília nesse momento, não.
Olha, eu vou falar pouco.
Fala, então.
Realmente, eu não... Eu acho, sabe, tem um... Apesar de, nesse caso específico, não ter tido aí, parece, uma culpa concreta da categoria, a Bandeirantes e a Indy já tretaram outras vezes pra Indy confiar. A gente já teve corridas da Indy ano passado com pistas que não tinha condições de ter corrida, com buraco e outras coisas mais. A coisa não anda bem para a categoria. A realidade é essa. O calendário, você tá falando aí, tá desse jeito. Tá difícil de... São 6 meses, um negócio super apertado, porque se concorrer com qualquer outro esporte americano, vai perder, não vai ganhar audiência, não vai ter ninguém para comprar a Indy. Então, sabe, precisa de uma reviravolta completa ali. Eles seguiram um caminho que eu não gostei, eu particularmente, e você sabe que eu gosto de corridas, assisto tudo quanto é tipo de corrida, mas seguiram um caminho de circuitos improvisados em ruas, porque existe aí um aporte financeiro, né? As cidades acabam pagando e tudo, e aí a Indy, para não levar tanto prejuízo, ou para lucrar mais, não sei, foi para esse rumo, em vez de correr nos circuitos nos belos circuitos que temos nos Estados Unidos, tanto em oval quanto misto, não estou falando só de oval não, mas seguiu essa coisa de vamos para a rua, vamos para a rua, vamos para a rua, e a gente viu circuitos sem a menor chance e condição de ter corrida, até em São Paulo, quando foi em São Paulo, sabe, um lugar que se chovia não tinha condição nenhuma de andar, porque a marginal alagava um monte de lugar, eles tinham que dar a bandeira vermelha, teve até a corrida que era domingo e foi para segunda-feira. Teve a parte ali do Sambódromo, que se não fosse uma luz que acendeu na cabeça do Celso Miranda horas antes, no sábado à noite, e falar assim, por que, que a gente não vai fazer, a gente não faz os mesmos ranhuras que se faz em aeroporto para ver se dá certo. Se o Celso Miranda, por algum motivo, tivesse ido embora mais cedo, não tivesse trabalhando no evento, ou não tivesse tido essa ideia, teria sido um fracasso aquela primeira edição, porque os carros não teriam condições de andar naquela parte do circuito, porque eles escorregavam. E foi uma coisa feita assim na correria e que por sorte deu certo. Então, sabe, tantas coisas feitas nas coxas assim, que é difícil até acreditar como é que algumas coisas dão certo. Eles têm as 500 milhas, que obviamente é a grande corrida, que ainda salva eles, porque se não fosse isso, eu acho que a categoria já tinha fechado as portas.
E eu vou passar a palavra aqui, que o senhor Anderson quer fazer uma intervenção nesse tema da Indy, porque ele quer explicar melhor o que foi toda essa questão que cancelou a prova e tal, essas confusões de governo. Então, por favor, seja presente aqui nessa edição. Ele veio assim correndo, viu, para falar, então deixa ele participar do café.
Bom, então, eu li um pouco sobre esse assunto, né? Tava tão chateado quanto a Babi aqui, por conta do cancelamento. Fui observar um pouco a história que tava rolando, né? Eu vi que já tinha alguma coisa sendo publicada sobre isso no blog do José Cruz, no UOL. Ele colocou uma nota muito, muito interessante lá sobre a questão da dívida que o Estado, no caso o governo do Brasil, ia assumir quando se fosse bancar a Fórmula 1 de verdade, né? O governo antes do final do ano já tinha cancelado uma corrida bem tradicional lá, que era a corrida de raid, a corrida de 10 km de atletismo, já ia bancar essa Indy meio que nas coxas, né? O orçamento da Indy era um orçamento bem pesado pro governo, e a gente tem que lembrar que teve uma transição de governo, né, do Agnello Queiroz pro Rodrigo Hollenberg, né? E quando tem essa transição de governo, realmente o cara que chega quer mostrar serviço. O que eles fizeram? Eles decidiram fazer Brasília resolveu realmente fazer uma apuração nas contas públicas, não por parte do governo em si, mas por parte do Ministério Público. E o Ministério Público que identificou que a realização de uma corrida com a Fórmula Indy nesse momento em Brasília teria uma grande quebra aos cofres públicos. E aí, não foi o Ministério Público que cancelou a Indy, na verdade. Ele fez a recomendação que não pode acontecer uma corrida dessa com um grande rombo nos cofres. Dada essa recomendação, aí realmente a empresa organizadora entrou e falou, não, então não vamos fazer, que no caso é a Terra Cap, né? A Terra Cap junto com o Grupo Bandeirantes. A multa para colocar esse cancelamento em vigor está orçada em quase 70 milhões de dólares, só no distrato desse acordo. E de qualquer forma vai ser oneroso para todos os lados, porque o custo total dessa corrida, só das obras no autódromo, estava estimado em 40 milhões de reais. E as obras já estavam em 60%. Então, é complicado mesmo. A gente fica, por um lado, a gente fica muito chateado, porque não vai ter Indy no Brasil. Um ano que se vai e não tem mais a promessa. A gente fica com um filme extremamente queimado com a organização da IndyCar. Não sei como fica a relação da Band com a IndyCar agora, com essa, não só, talvez não seja tão culpa da Band, mas a Band tem uma parcela de culpa
por promover
e não cumprir junto com a Terra Cap e tal, mas de certa forma também é menos um dinheiro que vai sair do cofre público. Então são milhares de lados e a gente fica chateado de ambos os lados. Só queria trazer isso mesmo porque a questão é bem complexa. Brasília está numa situação financeira muito ruim. O governador está negociando lá uma antecipação de 402 milhões de reais do Fundo Constitucional. Tem medidas extremas sendo tomadas, por exemplo, para suspender verba para carnaval, para eventos públicos e tal. Então, é bem complexa a questão mesmo. Eu vou deixar depois o link do blog do José Cruz, quem quiser acompanhar. Isso. Foi um post, inclusive, que ele escreveu bem antes de acontecer esse rolo todo. Então vale acompanhar mesmo o que tá rolando. Mas era isso que eu tinha pra falar mesmo, só pra deixar vocês mais aí por dentro, porque eu tava lendo bastante sobre esse assunto e queria compartilhar com vocês.
Muito obrigado, viu, pela sua participação. O Luiz Felipe aqui é de Brasília, né? E ele manda no nosso chat dizendo que os números que ele viu eram na ordem de 96 milhões de reais e a multa é de 70 milhões de dólares. Ou seja, né, a gente vai acabar tendo prejuízo de um lado para o outro, sendo que eles não vão ter de volta, né, nenhum dinheiro. Se eles fizessem a corrida, pelo menos eles poderiam ter algum lucro com ingresso, com hospedagem, com o pessoal consumindo lá em Brasília, porque, querendo ou não, o pessoal fala que a Fórmula 1 traz muito prejuízo para São Paulo, mas é o evento mais lucrativo do ano. E com certeza também seria a IndyCar em Brasília. Então eles perdem, assim, por todos os lados, na minha opinião, né?
Claro. É, mas tem um ponto também que eu, não adianta, do mesmo jeito que traria lucros, também traria prejuízo. A gente fala de um custo total, mas esse custo total acaba sempre aumentando, porque sempre tem uma obra de última hora, um acerto a ser feito, um problema de deslocamento, de logística. Então, essa conta sempre vai para mais, né? Ainda mais aqui no nosso país, onde a conta sempre acaba indo para mais, como a gente bem viu com as obras dos estádios para a Copa, né?
É, pois é, esse também é um ponto que eu fiquei muito brava, assim, do pessoal falar que tem que cancelar a corrida mesmo, porque o pessoal de Brasília tá passando por dificuldades. Ok, eu concordo, sabe, mas a gente tem que colocar aí na conta que ano passado teve a Copa e o estádio custou quase 2 bilhões de reais. Então, assim, uma corrida que eles estavam falando, ok, tava tendo desvio de verba, porque de 70 milhões foi pra 300. Mas comparar com um estádio de 2 bilhões, sabe? Eu acho um pouco absurdo.
E aí, o último comunicado da IndyCar que caiu agora no nosso e-mail aqui.
Eu falei já que não vai ter, né?
Realmente cancelada qualquer chance de ter uma corrida esse ano, tá? Não tem nenhuma chance de Goiânia, absolutamente nada, tá? Oficialmente cancelado. E aí, o que se especula é que tem uma rodada dupla em St. Pete.
Eu até comentei com o pessoal. Vão ser 54 dias para começar uma temporada que vai terminar em agosto. É bem ridículo. Não, eu como fã da Indy, tô muito chateada por todos os lados, assim, com a Bandeirantes, com o calendário ruim deles, com toda essa situação que aconteceu, sabe? Eu, da próxima vez, fica a lição. Quando tiver uma corrida da Indy aqui no Brasil, espera até o último momento pra comprar o seu ingresso, a sua passagem e ir, porque é risco, é certeza que você não vai ter o prejuízo.
A Indy devia ser uma corrida pra ser feita aqui, inclusive ser transmitida, já compartilhada com alguma emissora de TV a cabo, alguma coisa assim. Ter esse monopólio da Band acaba sendo perigoso, porque se toda a organização passa por ela, a conta sempre vai ficar um pouco mais cara. A gente sabe como a Globo investe também na Fórmula 1 para trazer sempre o GP de Interlagos para cá. Tem uma grana grande da Globo que gira lá também. E a Band é uma emissora um pouco menor, ela não sustenta essa grana toda. Tinha que ter um certo compartilhamento. A gente vê outros eventos chegando também com a NBA, com o apoio da ESPN e tal. Tu começar a olhar um pouco para essas organizações e ver onde é que tá se gastando muito e onde é que não tá se gastando, né? Porque realmente tá complexo, hein? Fã de automobilismo tá começando a sofrer um pouquinho no Brasil.
Pois é, né? A gente já sofre por gostar de automobilismo e quando a gente tem uma oportunidade de assistir uma corrida aqui, acontece essas coisas. Mas, enfim, né? O Nick Tim comenta aqui: a IndyCar foi pra Goiânia, né? Sem a Band, então mostra que eles não confiam mas no grupo, e ele espera que isso não prejudique as transmissões da categoria no Brasil, que é um outro ponto também que a gente pode avaliar mais pra frente, quando de fato a temporada começar, a gente ficar de olho pra saber, né, se eles vão mudar um pouco a postura deles ao longo das corridas, saber se, por exemplo, vão jogar tudo no Band Esportes e quem tiver tem, quem não tiver se vira. Então é um ponto aí pra gente prestar atenção.
Agora não dá pra saber se vai mudar a transmissão, né? Tá muito cedo pra dizer e tal, a gente não viu nem grandes depoimentos de quem tá envolvido com a transmissão, não sabe ainda a equipe envolvida.
Pela organização, né?
Sim, mas isso vai se refletir na hora que começar a transmissão da primeira corrida, né? Vão começar declarações, vai ter inevitavelmente uma conversa sobre a corrida que não rolou, na abertura da primeira transmissão, então a gente vai ter mais ou menos o cheiro disso, mas por enquanto tem que observar mesmo o que a gente vê daqui pela reação dos veículos cobrindo. O Grande Prêmio postou muito sobre isso também, essa cobertura. Parece que a relação está meio estremecida mesmo e é complexo. Pode ser que já tenha um contrato assinado e isso não seja envolvido, mas fica uma relação meio estremecida mesmo.
Isso aí, né? Agora a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. O Luiz Felipe complementa aqui que o contrato era para 2019, né? Até 2019, tanto de transmissão quanto da corrida. então devem ser contratos separados. Mas a gente vai ficar de olho aí quando começar o campeonato. Vou dizer de novo, hein, gente, daqui 54 dias, o Anderson encerrou a sua participação, né, passou rapidinho só pra fazer esse adendo. Dá tchau aqui pro pessoal.
Tchau, vou voltar pra louça. É só o que me resta.
Pois é, quando tem gravação do Café com Velocidade, a louça é dele. E, Raposo, acho que a gente pode encerrar esse assunto, a não ser que você queira falar alguma coisa, já que você gosta tanto da IndyCar, depois desse nossa longa discussão da categoria.
Não, sobre esse assunto, não tenho mais nada a falar. Queria falar um pouquinho sobre a temporada 2015, falar de
da
pilotos.
Indy?
Isso, de pilotos, que já temos.
Lá, então.
Na AJ Foyt, temos aí Takuma Sato e o Jack Hawksworth. Na Andretti, teremos Carlos Munhoz, o Marco Andretti, o Raya ainda em aberto. Na Brian Herta, teremos o Jay Howard. Na CFH Racing, teremos o Ed Carpenter, o Lucas Felipe e o Joseph Newgarden.
Na Chip Ganassi, só, né, explicar pra galera que a equipe do Ed Carpenter juntou, né, com a da Sarah Fisher, e aí eles montaram, né, agora são uma só, e o Mike Conway sai, né, vai lá disputar corridas de Endurance, então eles trouxeram aí o Luca Felipe para dividir o carro com o Ed Carpenter.
Na Chip Ganassi, Dixon Canaan e o Charlie Kimball. Na Dale Coyne ainda duas vagas em aberto. Na Jonathan Bird Racing, o Brian Clausen, que eu confesso,
nossa,
esse eu não...
X, né?
X. Na KV Racing, Sebastian Bourdais. Na Lazier Panther, teremos o Bud Lazier. Na Rahal, teremos o Graham Rahal. Na Schmidt Peterson, teremos o James Hinchcliffe. Na Penske, Power, Montoya, Castro Neves e Simon Pagenaud. Vamos saber mais sobre o Brian Clausen. Onde ele correu, a carreira dele?
Pois é, eu já tava pesquisando aqui, sabia?
Ele fez 6 corridas de Indy Light em 2011.
Isso.
E 2 em 2012. E aí 2013 e 2014 é uma incógnita aqui para onde andava este piloto.
25 anos, correu uma 500 milhas em 2012 pela equipe da Sarah Fisher. Largou em 31º e abandonou após 46 voltas depois de problemas mecânicos. Não tá, né? Não tem muitos detalhes dele. Vamos acompanhar no início da temporada, né, Raposo?
É, temos ainda vagas em aberto, nomes a serem anunciados. Agora temos um longo caminho até a estreia do campeonato. Então ainda muita coisa pode acontecer, então, até lá. E é isso, mais alguma coisa de Indy? Pessoal no comentário, mais alguma coisa de Indy?
Sim, o pessoal aqui falando que o Di Gomes diz que ele acredita que a transmissão está assegurada, o Conway vai ficar fixo com a Toyota, Luiz Felipe diz para a gente ficar de olho no Pagenaud, ficaremos, ele é um excelente piloto. O Matheus Antônio diz aqui que o Brian Clausen corre de Midget na Terra, obrigado pela informação, que eu não tinha a menor ideia. Wellington Leal diz que Gabi Chaves vai estrear na Indy e o Matheus diz que seria na Brian Herta. E a gente tem também, né, Raposo, pilotos que estão tentando chegar na Indy e começando na Indy Lights, que é o caso do Max Chilton, né? É um caminho agora que o pessoal que sai da Fórmula 1 tá traçando até com uma certa frequência.
Pois é, tivemos já o Luiz Hazia no ano passado e tá acontecendo realmente. E o Hazia é uma incógnita, né? Será que ele vai virar apresentador definitivo do Auto Esporte da Rede Globo? E
só? Pois é, não tenho nenhuma informação sobre isso. A única coisa que eu sei é que ele também é mais um que vai ser papai. Então, não tenho ideia. É, Luiz Felipe diz aqui, ó, Chilton e Hazia. Hazia vai correr na Indy Lights de novo? Então, a gente não tinha nenhuma informação, mas a gente vai dar uma procurada aí, talvez, pro próximo programa, pra gente falar direitinho. Espero que sim, né? É sempre... Eu ainda acho muito complicado o que aconteceu com ele, que o tirou da Fórmula 1 e tudo mais. Então a gente fica de olho, a gente vai procurar e depois fala direitinho. Então acredito que de Indy é isso, né? A gente já falou aqui, o Wellington falando que o Hazia arruma estoque. Não, mais um não, né, Raposo?
Daqui a pouco a gente vai falar da estoque, mas guarda esse assunto para daqui a pouco. Vamos passar o carrinho, então.
Passa o carrinho.
Bem, agora vamos falar um pouquinho da GP2, falar um pouquinho também de pilotos, se o pessoal quiser participar aí, eu vou passando a lista aqui de quem já tá confirmado para vocês mandarem aí a participação de vocês, perguntas, comentários e tal. Muito interessante a Adams aí, que é uma equipe que nos últimos anos está fazendo campeões, está brigando pelo título. De certa forma, vira uma equipe Red Bull agora. Eu não sei se a pintura vai ser da Red Bull, mas vem com dois pilotos da academia da Red Bull. A Red Bull que tinha o costume de mandar os pilotos para a World Series by Renault. De repente, mandou aí o Pierre Gasly e o Alex Lin para a GP2. Então, uma mudança meio que de postura da Red Bull. E vamos ver como vão se portar esses dois pilotos. O Alex Lin é o atual campeão da GP3. Na Carlin, teremos o Marcus Sorensen e Julian Leal. Dois aí... piloto já veterano, só isso vendo da World Series, mas ele fez corridas na GP2 no ano passado. Na Art Grand Prix, temos apenas o Van Dorn confirmado, um grande nome, talvez o favorito, na minha opinião, eu coloco na posição de favorito para a temporada. Na Race Engineer, uma equipe também que teve seus altos e baixos, teremos o Jordan King, um piloto que também teve uma atuação interessante na Fórmula 3 europeia, correndo lá contra o Esteban Ocon, contra o Verstappen. A Russian Time, time, né, não sei se fala Time mesmo, ou se está escrito errado esse aqui, não confirmou nenhum dos dois pilotos ainda. Na Trident teremos o Rafael Marcello, um grande piloto da Academia da Ferrari, mas que está numa equipe, eu esperava que ele estivesse numa equipe melhor, talvez companheiro do Van Dorn na Art Grand Prix, pode complicar um pouco a carreira do Marcello aí correndo na Trident. Na Campus Race teremos o Arthur Pick. Na MP Motorsport ninguém, na Rapax ninguém ainda, na Arden temos o Norman Nato, um piloto também vindo da World Series by Renault. Na Status Grand Prix, uma equipe canadense que estreia esse ano, não temos ninguém confirmado, na Hilmer ninguém e na Lazarus ninguém ainda. Vamos agora para o chat, Bárbara, você já identificou alguma coisa de GP2 aí?
Sim, todo mundo dizendo aqui, Stoffel Van Dorn é campeão, basicamente é isso. Wellington diz que vai ser Barbada. O Di Gomes também, ele até complementa, Van Dorn, Alex Lin e Rafael Marcello, o título não sai desses. E o Matheus Antônio comenta, equipe canadense, que bizarro.
Pois é, eu acabei de descobrir isso agora também, eu não tinha olhado essa lista ainda, eu entrei aqui para ver essa lista da GP2, Stato Grand Prix. Interessante, vamos ver o que acontece. É interessante ver equipes da Europa. Teremos Fórmula 1, né, se tudo der certo, né, é outra coisa que eu também só acredito vendo, assim como a Fórmula 1. Mas tá falando aqui, ó, é uma equipe que já tinha na GP3, a equipe de GP3 Stato Grand Prix vai expandir as operações para a GP2. Vai entrar no lugar da Caterham Racing, então a Caterham Racing,
olha,
que fechou tanto na Fórmula 1, acabou na GP2 também, e a vaga ficou então para Stato Grand Prix. Interessante, vamos ver o que, que vai dar essa mudança aí.
Vamos ver o que, que vai dar, não dá pra saber ainda, né?
Sobre o calendário, assim, não é nenhuma grande novidade, seguindo a Fórmula 1, estreia no Bahrein, aí vem para toda a parte europeia, Barcelona, Mônaco, Áustria e Inglaterra, aí na Alemanha, Hungaroring, Spa, Monza, Sochi na Rússia e termina em Yas Marina, em Abu Dhabi, no final de novembro. Serão 11 etapas duplas, aí, rodadas duplas, e eu acho também que o Van Dorn, assim como todo mundo está apostando, é um grande nome. A Art Grand Prix precisa vir forte também. Mas eu estou bem curioso, viu, com a Adams, com a dupla Pierre Gasly e Alex Lin. Eu acho que o Alex Lin, de repente, depois de duas, três corridas, e a Adams é uma boa equipe, né? Pode começar a dar um trabalho para o Van Dorn. E eu só fico pensando o que vai acontecer se o Alex Lin for campeão da GP2 no primeiro ano. E vencendo corridas e tudo. Porque ele é piloto Red Bull. E aí, Verstappen, Carlos Sainz, um ano só de Fórmula 1, já dança na vaga? Ou o Daniil Kvyat, se não fizer um campeonato legal, se não conseguir acompanhar o Daniel Ricciardo, perde a vaga? Vai ser um problemão para a Red Bull. O que a Red Bull vai fazer? Porque o Alex Lin é um bom piloto, foi campeão da GP3 no ano passado, de forma interessante, vencendo corridas e dando seu espetáculo. Se chega agora na GP2 e vence de cara, assim como fez o Nico Hülkenberg quando chegou na GP2, chegando e vencendo, o que que vai fazer a Red Bull? O Elton tá postando aqui no Ricardo sendo mandado embora.
Tá, tirando um sarro, isso sim.
Mas eu não, se o Ricardo faz uma péssima temporada, eu não duvido não, que a Red Bull, ela não tem apego.
Ela não tem paciência.
Não, né? Ela não tem apego, eu diria a palavra certa. Apego no coração. Pra ela, tá contratando
Dani, hoje... Dani, se vem o próximo.
Se ela tá contratando hoje o Verstappen, com todas as pompas e circunstâncias, com chapéuzinhos e tudo mais, e bolo de recepção, e pra daqui 8, 9 meses, tá anunciando o Alex Lynn no lugar do Verstappen, eu não duvido nada. Ou do Carlos Santos, que é mais provável.
É, a gente sabe que não tem piedade com os seus meninos, mas o Di Gomes diz aqui, ó, quem perde a vaga é o Sainz Jr., que nem é piloto. Olha só, o pessoal vai ficar chateado com a gente daqui a pouco de falar tão bem assim do Sainz Jr.
Mas eu acho que o Stoffel Van Dorn vai resolver a vida da Red Bull e vai complicar a vida da McLaren.
Gente, eu acho que ninguém aqui, viu, Raposo, gosta do Sainz Jr., o Nick Chin disse também,
não,
ó.
Não, Bárbara, qualquer pessoa que assistiu categorias de base nos últimos 3, 4 anos, não tem como gostar do Carlos Sainz Jr. É um piloto, assim, que tinha todo o apoio, dinheiro, a Red Bull ia lá e comprava a melhor equipe pra ele e ele conseguia não ganhar. A não ser o ano passado, que tá... A não ser no ano passado que ele venceu na World Series, porque realmente aí não tinha jeito mesmo. Mas fora isso, sabe... Da Fórmula 2.0, ele perdeu um título lá, ganho, se não me engano, pro... Ai, como é o nome dele? Esqueci, olha, o Robin Frins.
Cadê o Fábio Campos nessa
não,
hora,
o Frins,
né?
O Robin Frins, que no ano passado foi piloto de teste lá da Sauber, fez o ano retrasado, não me lembro mais. Então, assim, ele realmente, quem assiste um pouquinho de categorias de base, e eu convoco todo mundo a assistir a Fórmula 3 europeia esse ano, já que ela matou todas as outras Fórmulas 3, né? Matou a Fórmula 3 italiana, ele matou a Fórmula 3 inglesa, matou a Fórmula 3 alemã. Então agora todo mundo tem que assistir a Fórmula 3 europeia, streaming no próprio site da categoria. Não precisa ficar esperando VTs na TV brasileira que passa. Quer assistir ao vivo, é só entrar no streaming da categoria. Então vamos acompanhar esse ano a Fórmula 3 para conhecer os novos nomes. Vamos começar a se preparar. Quando os pilotos chegarem na Fórmula 1, a gente já sabe muito sobre eles. Olha, mas eu acho que é só sobre o GP2. Você tem mais algo?
Não, tem uma zoeira aqui do chat. O Matheus de Tinho. Por isso que o pessoal torce por ele. Aí já é uma outra jurisprudência, né, Raposo?
Mas você conhece algum torcedor do sexo masculino dele?
Não. Só pois? Feminino mesmo.
Então, passando...
E nem sou eu, tá? Quero então, deixar claro essa
passando
parte.
Passando o carrinho depois dessa sua afirmação. Vamos falar um pouquinho agora de MotoGP. Será que Mark Marques? Será que Mark Marques emplaca o terceiro título consecutivo?
É a grande dúvida, né?
É a grande dúvida para a temporada. Todo mundo espera o Yamaha um pouco mais forte esse ano, para que se o Marques for campeão, que ele seja campeão com um pouquinho mais de trabalho, dificuldade. Que não seja tão fácil como foi nos últimos anos. O ano passado, vamos lembrar que ele emplacou uma sequência incrível de vitórias no começo do ano, que ficou até a expectativa. Será que ele vai vencer todas as corridas da temporada? Não aconteceu, mas fica aí nessa expectativa de como será essa temporada. Temos algumas novidades, né? Temos a Suzuki voltando, não como equipe de fábrica e tal, ela se juntou com outra equipe, mas... De certa forma, não deixa de ser aí o retorno da Suzuki. Temos aí também, teremos a Aprilia de volta no grid, correndo lá com as motos abertas, mas teremos a Aprilia e também nas fechadas. Vou passar o grid aqui, como eu fiz com as outras categorias. Enquanto isso, o pessoal pode ir mandando pergunta da MotoGP. Então, na Ducati, teremos a permanência do André Dovizioso e agora o André Iannone. Então, dois Andrea na Ducati, Dovizioso e Iannone. Na Pramac, teremos o Danilo Petrucci, italiano, e o Ione Hernandes. Na Aprilia, que estreia agora, teremos o Álvaro Batista e o Marco Melandri. Marco Melandri, que era piloto da MotoGP, foi para a Superbike, fez boas temporadas na Superbike e agora volta para a MotoGP. Na Suzuki, teremos o Maverick Viñales, um piloto que, assim como o Mark Marques, desde as categorias de base, impressiona e encanta todo mundo. Vamos ver como vai ser essa estreia dele na Suzuki. E o Alex Espargaró, um piloto muito bom também.
Honda manteve Dani Pedrosa e Mark Marques. Será que passaremos o ano xingando Dani Pedrosa como nos anos anteriores? Na CWM teremos o Kyle Crutchlow, que saiu da Ducati e está com essa nova... vai correr de Honda esse ano. Na Monster Yamaha, Bradley Smith e Paul Espargaró. Na Estrela Galícia, teremos o Scott Redding. E na Yamaha, Valentino Rossi e Roger Lorenzo. Nas equipes abertas, teremos ainda Stefano Bradl e Loris Bas. Loris Bas é outro piloto vindo do Mundial de Superbike. Hector Barberá e Mike Di Meglio. Alex De Angelis e Kyle Abraham. Jack Miller, piloto vindo da Moto3. Não dá para esperar muita coisa, que ele vai estar correndo nas equipes abertas, mas vai ser interessante de acompanhar. Eugênio Laverty e Nick Hayden, fechando aí o grid dos pilotos já confirmados para essa temporada. Eu estou bem com expectativa bem alta com a MotoGP, para falar a verdade. Eu acho que a Yamaha, espero que a Yamaha tenha diminuído o gap, eu espero que a Suzuki e a Ducati possam brigar ali na pista, não por vitórias, não acredito que brigarão por vitórias, mas que possam dar espetáculos em outros pilotões da pista também. E Bárbara Franzin, como anda o nosso chat e a MotoGP?
Pois é, a MotoGP, eu fico feliz que a temporada passada foi muito boa, mesmo com esse domínio, né, gigantesco do Marques. Eu sempre lembro daqueles cafés com velocidade que a gente ficava reclamando horrores, que a MotoGP estava péssima. Então eu fico muito feliz aí com os rumos da categoria. É, dá vontade mesmo de parar e assistir, porque anda muito legal. E temos aqui comentários, sim. O Di Gomes diz que o Lorenzo vem para mais um título e ele acha que a Yamaha e a Honda estarão mais próximas esse ano. O final de 2014 me animou. E o Wellington Leal faz perguntas, ó, se vão ter mais equipes CRT e mudanças no regulamento.
Então, Wellington, não chamam-se mais CRT, né? Mudou o nome agora eles chamam de as motos sobre o regulamento aberto. E é basicamente as do ano passado, a Forward Racing, a Vit Racing, não foi tantas mudanças assim, não. O que mais nós temos aqui? A Mark VDS vai tá entrando, que foi a grande equipe da Moto2, né, que fez aquela temporada belíssima na Moto2 com dois pilotos brigando pelo título até o finalzinho, tá entrando aí na MotoGP de Honda. A LCR Honda vai ter a segunda bike dela, a segunda moto, e basicamente é isso, e mudança de pilotos, mas assim, é aquela coisa, as equipes de regulamento aberto têm direito a mais combustível, a mais motores no ano, a largar com pneu super macio, que qualificar, né, com esse pneu super macio que as equipes de regulamento fechado não têm esse direito. Então, essas mudanças. E existe uma história, né, eu não sei se já é para esse ano, de que a eletrônica vai ser a mesma, tem as motos abertas e tal. Eu preciso só confirmar, porque eu sei que a vantagem que as equipes de regulamento fechado, por assim dizer, né, ou as equipes tradicionais, as que brigam por vitória, elas tinham direito de uma eletrônica separada, mas existia uma promessa também que isso ia cair, ia todo mundo ficar com a eletrônica básica, mas eu já não sei se já é para esse ano. Alguma coisa mais, Bárbara, pra gente falar de MotoGP?
Olha, eu só queria dizer rapidinho que parece que na Moto3 vão ter duas mulheres correndo. Achei bem interessante, assim, talvez até assista um pouco mais da Moto3. Eu sei que você vai falar que há milhares de outros argumentos para assistir a Moto3, mas talvez esse seja o que me chame a atenção e aí eu passe a acompanhar.
Mas já tinha mulher correndo já na Moto3, se eu soubesse que era isso que a gente tinha.
Ah, é? Mas agora tem mais, não tem?
Era só uma. Agora, se eu soubesse que esse era o argumento, eu teria dito já.
Aquela que manja muito, né? Não, vai ter mulher correndo. Não, mas já tem. Então tá bom, né? Preciso assistir mais, como você pode perceber, né?
Então, carrinho passando. E agora vamos falar da Stock Car Brasil.
A melhor categoria.
Basicamente, continua o regulamento que nós metemos o pau ano passado inteiro. Basicamente, continua o push to pass, ou o botão de ultrapassagem.
O calendário que é um pouco diferente, né? Porque como o Interlagos vai estar fechado a maioria do tempo aí, tá, do ano. Então começa no circuito internacional de Ayrton Senna, lá em Goiânia. Depois vai para as ruas de Ribeirão Preto. Depois para Brasília. Diz a lenda que vai correr Brasília no dia 26 de abril. Não sei se vai conseguir.
Quero ver aonde, né, agora.
Curitiba, 31 de maio, 2 de agosto, está reservado no calendário, mas está para definir onde será essa corrida. Aí eles voltam para Goiânia no dia 16 de agosto, vão em Cascavel, 30 de agosto, voltam para Brasília no dia 13 de setembro, vão para Santa Cruz do Sul no dia 4 de outubro, voltam para Curitiba no dia 18 de outubro, Tarumã, 8 de novembro, e encerram a temporada no dia 13 de dezembro em Interlagos. Não vi assim muitas mudanças de relação a pilotos. O que eu tenho aqui de mudanças é que o Popó Bueno deixou a equipe Shell e vai entrar na Cavaleiro. O Luciano Burti deixa a Vogel e vai entrar na equipe do Ricardo Zonta, RC Motorsport. O Fábio Fogaça deixa a Skin Racing e entra na Hot Car. O seu Feldman, ele retorna para Boygetter Competition.
Difícil, né?
Foi Gettiger, não sei como fala. Ele correu lá de 2005 a 2009. O Lucas Forest vai sair da RC3 Bassani e vai correr na Mobil Super Racing. O Felipe Fraga e o Marcos Gomes vão para Vox Racing, deixando a Vogel e a Skin, respectivamente. O Sérgio Gimenez deixa a Vox e vai para a C2.
Mas tudo bem.
O Felipe Villapena e o Rafael Matos. Eu tô escutando o eco, hein? Não sei o que você fez aí nos seus...
Absolutamente nada.
O Felipe Lapena e o Rafael Matos deixam a Hot Car e vão pra Skin. O Denis Navarro e o Diego Nunes deixam a Vogel e vão pra Vox e pra C2, respectivamente. E depois de 7 temporadas correndo... Que interessante isso. O Ricardo Zonta deixa a equipe dele e vai correr na equipe da Shell.
Oi?
Basicamente foi o que eu pensei.
Gente, que coisa doida, né?
Na equipe dele, na RZ, a dupla de pilotos será o Luciano Burti e tem uma vaguinha aberta.
Nossa, beleza. E você quer falar de mais um piloto que deixou aí de buscar sua carreira internacional pra correr na Stock Car?
Pois é, né? Essa é a grande notícia. Zé Ramos, que fez uma belíssima temporada na Blank Paint Sprint Series do ano passado, correu umas provas da Endurance também, não fez o campeonato todo da Endurance, mas fez na Sprint, venceu corridas e tudo mais, vai correr na Stock Car. Eu não sei até que ponto isso é uma escolha pessoal, tipo, quero voltar pra casa depois de tanto tempo na Europa, tal, sei lá, família e tudo mais. Ou até que ponto isso é reflexo de falta de apoio, sei lá, perdeu a vaga na Alt e tudo mais, e sobrou a ele retornar em Stock Car. Então fica nessa dúvida aí, vamos tentar entrar em contato com o César Ramos. Esse ano vamos tentar falar com mais pilotos, é uma das nossas promessas, ter um... É uma edição à parte, vai contar também com um Café com Velocidade, para vocês ouvirem, não vai ser ao vivo, vai ser um Café com Velocidade com piloto. Tentar trazer mais entrevistas, ponto de vista, conversar com mais gente. Vocês terão que baixar no sistema antigo lá do podcast, de fazer o download e ouvir. E vamos tentar entrar em contato com o César Ramos até para esclarecer isso, se realmente se foi as forças, as circunstâncias que levou ele a voltar, se foi uma decisão pessoal e tudo. A gente espera sorte, deseja sorte para o César Ramos, é um piloto que mostrou um talento enorme correndo no turismo. Mas a gente lamenta, né? A gente queria ele lá na Blake Payne mais um ano. Fez uma belíssima temporada em 2014. E eu acho que ainda tinha muita lenha pra queimar lá fora.
Aliás, até, né? Se vocês que nos escutam quiserem sugerir algum piloto pra gente entrevistar e tudo mais, a gente tenta correr atrás. A gente já levou muito olé, né, Raposo? Mas a gente pode tentar.
Exatamente. E não esquecendo de promessas antigas, nós também pedimos... Não é que no ano passado nós pedimos sugestões de corridas antigas pra gente assistir e comentar.
Ah, sim. Marcelo Cesarino puxou o nosso pé porque ele disse que a gente não assistiu a corrida que ele mandou. e eu vou ser bem sincera com ele, e eu vou procurar qual era, porque as férias me deixaram sem memória, um pouco mais, tá, Cesarino? Mas ele puxou nossa orelha pra gente assistir a corrida que ele indicou. Que até eu lembro que você tinha passado o link do YouTube pra gente.
Sim, nós vamos assistir. Desculpa pela toque, deu tempo de colocar o microfone no mudo. Digamos, vamos ser mais humildes, né? Por favor. A gente até tenta o Shane Van Gisbergen, mas vamos pensar em pilotos aqui da nossa estoque, da Fórmula Truck, até pilotos brasileiros correndo de monoposto lá fora e tal. Mas vamos começar... A gente vai tentar, só o que você falou, eu vou tentar entrar em contato de alguma forma com a assessoria de Shane Van Gisbergen, que aliás é o piloto que eu torço lá na V8 Supercars. Não deveria torcer, mas eu admito que eu torço pra ele. Mas gosto também do Scott McAlvin, confesso. Mas vamos tentar, já que você sugeriu, com todo o nome sugerido aqui, nós vamos tentar. Mesmo que a gente quebre a cara, mas tentaremos.
O que importa é tentar, né?
E é isso, vamos ver se a gente se decepciona menos com a Stock Car esse ano. É o que a gente tem que esperar.
Pois é, são aquelas expectativas abaixo de zero, né? Como eu tava brincando lá no nosso chat falando do Felipe Nasser, então se vier alguma coisa boa, né, algum desempenho bom, vai ser lucro. Então é isso, basicamente.
Fechou o estoque?
Fechou, você quer passar o carrinho ou já quer emendar direto?
Vamos passar direto, né, pra Fórmula Truck, sem carrinho, porque vai ser rápido também. Não sei se eu conseguirei encontrar... eu fui até uma surpresa achar um Wikipedia aqui da Stock Car com a lista de pilotos pra 2015.
Olha.
Até onde eu sabia não tinha um Wikipedia da Stock Car. Vamos ver se a Fórmula Truck nos surpreende também. Olha, parece que sim, abriu aqui. Mas só tem um calendário, então... Calendário da Fórmula Truck, 1º de março, Caruaru, 12 de abril, Brasília.
Vamos ver se vai ter, né?
17 de maio, Goiânia. 14 de junho. Que autódromo que é esse? Autódromo Internacional Orlando Moura. Tá até o nome dos circuitos aqui. Campo Grande. Eu ia fazer uma piada, falar Campo Grande é a terra do Debesa, mas deixa pra lá. Cascavel, 12 de julho, 9 de agosto, Santa Cruz do Sul, 13 de setembro, Curitiba, Guaporé, 4 de outubro, 8 de novembro, Goiânia novamente e Interlagos, fechando a temporada da Fórmula Truck, devido aí porque isso não acontecia e como vai ter as obras, Interlagos vai estar fechando. Eu cometi um equívoco aqui. Porque eu falei Goiânia 17 de maio, porque estava o Autódromo Internacional Ayrton Senna, mas como as viúvas desse Brasil, eu descobri que tem dois circuitos do Brasil chamado Autódromo Internacional Ayrton Senna. Então Goiânia é só 8 de novembro, e lá no dia 17 de maio é o Autódromo Internacional Ayrton Senna de Londrina.
Exatamente. Ah, mas olha, tinham dois Piquet também, hein? Meio que indo pro saco, né? Mas tem... Era o Rio, né? E Brasília.
Ah, o Rio já foi pro saco, né?
Não, então, um já foi, o outro tá a caminho, né?
Ai, ai, e coitado do Piquet. Se o Piquet soubesse que o caminho dele é um saco, eu acho que ele ficaria triste. Não sei de novidades da Fórmula...
Eu tô vendo aqui até no site deles, tem... dizendo que Pedro e Davi Mufato confirmados na mesma equipe... Rajan Mascarello mantido na DF Motorsports. Que mais? E é legal até que esse ano a gente chega aos 20 anos da Fórmula Truck. Então é uma temporada bem especial pra eles, né? Eu tinha até visto, acredito que foi na Band, em algum programa aleatório aí, falando que... estavam super comemorando que... iam chegar nessa marca, que é uma categoria muito bem organizada, que conseguiu se manter... que passa por diversos lados, né? Então, acho que vai ser uma temporada bem interessante da Truck.
Antes da gente falar da Fórmula E, então, que eu vou até jogar a bola pra você, pra falar um pouquinho das etapas que aconteceram depois que nós entramos de férias lá em dezembro, tinha muita gente no nosso chat pedindo mais categorias, NASCAR, V8, DTM e tal... A gente não vai colocar porque nós temos um limite de 3 horas, o Mixer nos limita. E hoje tem uma pessoa que não tá aqui com a gente, mas vocês sabem que quando essa pessoa tá, o papo o papo desenvolve, a gente tem uma preocupação em não cortar a Fórmula 1. Porque realmente a gente sabe que a Fórmula 1 é o carro-chefe, é o mais importante, é o que o pessoal mais acompanha. A gente quer deixar um tempo livre. A gente está com a preocupação editorial de não ficar censurando a gente mesmo. Ou vocês também, na colaboração de vocês com e-mail e participação até que no chat ao vivo, ou os que participam ao vivo. Eu sei que muita pessoa ainda faz o download. E deve ser até um saco assim, a gente ficar tratando com os ouvintes como se fosse só esses ao vivo. Porque não é, tem o pessoal do download também. Então a gente queria ter um tempo assim pra gente trabalhar e desenvolver a Fórmula 1 com calma mesmo, que ela merece, entrar nos assuntos, e não cabe no programa. Infelizmente, a questão é o tempo mesmo. A gente quer desenvolver a Fórmula 1, ainda sobrar tempo pro mesmo programa, ainda falar, por exemplo, de uma GP2, uma MotoGP, ou de uma Indy, uma Stock Car, uma Fórmula Truck, a Fórmula E agora também, que faz parte do programa, que entrou. Então, assim, não dá pra entrar muito mais categoria do que isso. O que a gente vai fazer, que é uma promessa nossa, a gente já começou a fazer isso ano passado, meio que experimental, mas que esse ano vai vir num formato mais diferente, são vídeos. Eu vou trabalhar mais vídeos, a Bárbara eventualmente vai fazer vídeos, comentando, discutindo. Mas se vocês quiserem escrever, você assistiu uma prova da GP2, GP2 não, GP2 está no programa, uma prova da World Series by Renault, uma prova do DTM, uma V8 Supercar, né? Uma NASC, um BTCC, o que sabe, assistiu o WRC, o Rally, o IRC, o Rally dos Sertões, que daqui a pouco tá chegando, qualquer coisa dessas que vocês acompanhem, mas não estão no programa, mas se vocês quiserem escrever, porque com certeza haverá um vídeo discutindo sobre isso, porque a gente tá tentando assistir o maior número de categorias possíveis para levar isso para vocês. Então vai ter um programa, só que vai ser num formato diferente, vai ser num formato de vídeo, para vocês acompanharem, participarem também. Então é muito interessante que vocês se inscrevam, aquilo que vocês acompanharem, assistirem. Se você quiser dúvida, onde assistir tal coisa, eu quero assistir motocross, onde eu posso assistir o MXGP, que é o Mundial de Motocross, que eu recomendo muito, que é um campeonato belíssimo. Amo a Supercross, amo a motocross. Participem com a gente, escrevam, vamos assistir, vamos fazer uma comunidade forte aqui de corridas. Um outro lembrete antes da Bárbara entrar na Fórmula E. Quem tá no WhatsApp nosso já recebeu isso. Assista também, Matheus, o Global Rallycross, tanto o Global Rallycross como o WRX, as duas competições mais fortes de Rallycross, nós acompanhamos. Existe um calendário que nós fazemos com muito cuidado. Se você quiser receber esse calendário, entra lá no nosso WhatsApp para você ter as notificações no seu celular. Se você não quiser, mas se quiser ter acesso a ele, é só entrar no www.velocidade.org/calendários, no plural. Ou se você só no velocidade.org, lá em cima vai ter um link para calendários, é o terceiro link. Ali tem um calendário completo, assim, de tudo que vocês possam. Dá pra vocês assistirem. Há 2 anos atrás eu fiz o calendário mais completo que você pode existir na face da Terra. Só que existia muitas categorias que não existia transmissão, tipo campeonato Rally da África, campeonato de turismo da Suécia, umas categorias. Verdade. Aí eu diminui um pouco, eu filtrei só pra categorias que dá pra assistir, mas mesmo assim são mais de 40 categorias ali, 30, 40 categorias. Então, pra vocês não perderem nada, fiquem ligados, entra lá, tem como vocês assinarem, pra vocês colocar isso, adicionar na agenda de vocês. Pra quem usa aí celular hoje em dia, smartphone, é bem interessante, porque ele te notifica, porque a gente faz uma edição na semana pra colocar os horários certinho. Então, 10 minutinhos antes da corrida começar, tem um pop-up no seu celular, vai começar daqui 10 minutos a corrida. Então é interessante, entrem lá, sincronizem isso e vamos acompanhar tudo o que tem de esporte a motor este ano. Bárbara Franzin, Fórmula E.
Eu pegar o link aqui do calendário para mandar pra galera. Pronto, já tá lá no chat. Sim, vamos falar de Fórmula E, que a gente teve duas provas, né, durante as nossas férias. Uma delas foi em Punta del Este, no Uruguai. E foi, assim, uma das corridas com o visual mais bonito que eu já assisti. Eu sempre me apego a detalhes extra pista, né? Mas tudo bem. Foi mais uma corrida meio doida, né? Como tem acontecido bastante na Fórmula E. O Sebastian Buemi venceu. Foi o terceiro vencedor diferente em 3 corridas da categoria. Nessa prova já teve a ausência do Frank Montani, E depois foi acusado no doping, né? Ele foi pego no doping por cocaína, então ele tá afastado da categoria, vai ser bem difícil dele voltar. Mas essa revelação só foi feita mais pra frente, então até o momento era só uma substituição. Quem entrou, na verdade, para disputar a prova foi o Jean-Éric Vergne, vindo lá da Fórmula 1. Ele já cravou a pole nessa primeira prova, mas né, não conseguiu a vitória, acabou tendo problemas aí e não terminou. Foram muitos acidentes para variar, Raposo, como a Fórmula E tem se tornado um pouco tradicional nesse sentido, é sempre bem bagunçada as provas. Por exemplo, na segunda volta, Daniel Abt já teve problemas, logo depois o Sam Bird também, ele bateu e acabou abandonando. Aí vem o safety car para a pista, acaba fazendo toda aquela lenga-lenga e demora bastante para voltar à prova, então isso tem incomodado bastante aí quem acompanha a Fórmula E. O Vergne conseguiu a ponta da corrida para cima do Nelsinho Piquet, que também foi, mais uma vez, não se deu bem nessa corrida, teve problemas também. Então, assim, foi uma confusão. Por exemplo, no final da prova, o Matthew Brabham bateu, ficou parado na pista, aí veio de novo o carro de segurança. Com só duas voltas que a gente teve bandeira verde, o Vergne resolveu atacar o Buemi, mas teve problemas aí de bateria e foi obrigado a abandonar. O Piquet pulou para o segundo lugar e o de graça conseguiu aí ficar em terceiro. Eu falei que o Piquet tinha se dado mal, mas eu me confundi. Não foi nessa corrida, em outras ele acabou tendo problema. E o Buemi venceu, seguido aí de dois brasileiros no pódio. O de Grassi continuava na frente, né, no campeonato nesse momento. Até a gente já, no dia 10 de janeiro, chegar na prova de Buenos Aires, que o Félix da Costa conseguiu vencer mais uma corrida que foi atrapalhada. Foi muito engraçado, porque a gente até assistiu junto, né, Raposo? Ele ficou mandando no grupo que estava dormindo, mas ele não estava, não. Ele estava super compenetrado na corrida. Foi a quarta etapa e aconteceu, assim, várias confusões. Foi muito engraçado, porque quem chegava na liderança tinha problemas e acabava abandonando a corrida. O de Grassi saiu lá de trás, porque ele teve problemas na classificação, acabou se acidentando durante os treinos e, por isso, ele teve que se recuperar mesmo, e ele conseguiu passar muita gente na prova. Inclusive, quando ele chegou para cima do Heidfeld, que era o segundo colocado, o alemão acabou se atrapalhando e errou, então ele foi bem mais para trás. O Shandoff teve problemas e foi pro muro, então, mais uma vez, ali, um carro de segurança, e foi todo mundo tentando, já foi pros boxes fazer a troca dos carros, né, que é daquela maneira que você pula pro outro carro. É um pouco estranho, mas aos poucos a gente vai acostumando. Quando a gente teve a relargada, o Buemi foi muito pressionado pelo de graça e acabou cometendo um erro. Também teve problemas aí na suspensão do carro e abandonou a prova. E logo depois aconteceu a mesma coisa com o de graça. Então, assim, ele estava em primeiro, mas ele não bateu nem nada. A suspensão simplesmente quebrou. E aí ele também foi mais um que, enquanto estava na ponta, acabou abandonando a corrida. O Heidfeld também assumiu a ponta, mas também não deu certo. O Piquet conseguiu passar muita gente nessa corrida e conseguiu uma bela recuperação para chegar no pódio. O Heidfeld teve uma punição e também foi mais um que, quando estava em primeiro, acabou perdendo e foi lá para trás. Então o Félix da Costa acabou assumindo, só acompanhou o que aconteceu e acabou vencendo essa prova. Então ele foi seguido do Nicolas Prost e do Nelson Piquet. O Bruno Senna terminou no quinto lugar e foi a primeira prova aí que o Lucas de Grassi não completou, mas mesmo assim ele continua na liderança do campeonato. E a quinta prova da Fórmula E agora vai demorar um pouquinho para acontecer, é só no dia 14 de março, lá em Miami. Então eu acredito que vai ser interessante também de acompanhar. E eu achando que vocês no chat estão falando da Fórmula E, vocês estão falando do laboratório, né? Thiago Raposo e Wellington Leal. Vou brigar com os dois.
Tem tempo isso já, Bárbara. Já passou. Agora, nos últimos minutos, nós estamos só prestando atenção em você.
Sei, sei. Mas esse foi um resuminho da Fórmula E, né? Eu gosto muito da categoria, então quem quiser acompanhar, tô sempre lá no Twitter dando os meus comentários enquanto a prova tá acontecendo, ou até mesmo no nosso chat, enfim, no blog, a gente fala em todos os lugares.
É, vamos esperar que a Fórmula E evolua um pouco mais, a questão de bateria e tudo. Eu acho que tem tudo para melhorar, mas ainda não me agrada plenamente.
Vamos pensar que ainda é a primeira temporada, então ainda tem muitas coisas para melhorarem.
Exatamente, então é isso.
Sim, a gente espera que vocês tenham gostado, né, desse programa.
Obviamente ainda estamos bem enferrujados ainda, não estamos ainda no ritmo. Vamos pegar esse ritmo aí com o decorrer da temporada do Café com Velocidade 2015. Vamos trazer mais discussões aqui, esperamos que vocês colaborem com... Acharam que eu ia falar Patreon, né? Não. Espero que vocês colaborem com comentários, e-mails.
Mas se quiser com o Patreon também, eu não acho ruim.
Sim, mas é porque ajuda bastante. Vocês viram ali que o Ricardo Bonema mandou um e-mail com algumas perguntas e que já ajudou bastante na Fórmula 1, a direcionar um pouquinho as discussões e tudo. É bem interessante. Mandem nome que vocês querem que a gente corra atrás para fazer um programa de entrevista. Mandem corridas antigas que vocês querem que a gente assista para fazer uma releitura. Não sabemos ainda se semana que vem teremos o Fábio Campos. Não, a promessa é não se estressar mais com esse assunto. O dia que ele quiser aparecer, ele tem o endereço do Skype. Enquanto ele não quiser aparecer, eu e a Bárbara estaremos aqui. O Wellington daqui a pouco vai gravar conosco também, porque ele paga por isso. Ele tem o direito, ele vai gravar com a gente. Vamos trazer o Ricardo também para fazer um balanço aí de essas mudanças de motores, a FIA que se embananando com liberar ou não, melhora de motores. Vamos trazer o Ricardo aqui para comentar sobre isso. Então o programa está só começando a temporada, o ano está só começando, tem muita coisa. Já tivemos aí WRC, o Loeb voltou e o Ogier venceu. Já tivemos 24 horas de Daytona com vitória do Tony Canaan, da Ganassi. Já tivemos Rally dos Sertões com o Nasser Al-Attiyah vencendo nos carros. Já tivemos IRC, estamos tendo o Toyota Racing Series, estamos tendo também o AMA Supercross, já começou nos Estados Unidos, uma disputa belíssima. O Ryan Dungey venceu neste final de semana, mas o Ken Roczen já venceu duas, o Trey Canard uma e o Eli Tomac a outra. Então o automobilismo, o motociclismo, o esporte motor em geral vai ganhando força, vai começando. Para não perder o ritmo, para não perder a nossa... fama de passar o calendário do final de semana no finalzinho, eu vou passar aqui um calendáriozinho do final de semana para o pessoal já ficar empolgado aí. Próximo final de semana, 6 de fevereiro, temos o FIA ERC, que é o Rally, o Europeu de Rally. No sábado teremos o FIA, o Rally também, né, o ERC e o Toyota Racing Series. No domingo, anotem aí, 8 de fevereiro, 12 horas de Bathurst, uma prova fantástica de endurance. Teremos a abertura do Fórmula 3 Brasil. Seria muito interessante a gente tentar acompanhar esse ano, que é uma das poucas Fórmula 3 que sobrevive no mundo, a Fórmula 3 Brasil. Até o ano passado, eu sabia pelo menos, que se passava o VT completo no Sport TV uma semana depois da corrida. No domingo mesmo, domingo à noite no Sport TV 3. Não sei se vai manter isso esse ano, mas vou ficar de olho. Então, se a corrida é no dia 8, domingo 8 de fevereiro, provavelmente no domingo 15 de fevereiro, à noite no Sport TV 3, tem aí a VT. Mesmo que a gente acompanhe por VT, é interessante a gente ficar de olho aí nos nomes da Fórmula 3 Brasil. Então é isso, o calendário do próximo final de semana. Semana que vem voltaremos 9h30 ao vivo. Quem quiser acompanhar, você que fez o download aí e quiser participar dessa festa aqui também do ao vivo, o endereço é Mixler, que eu vou soletrar para vocês, M de macaco, I de igreja, X de Xuxa, L de lambreta e R de rua.
Rato. Lambreta foi boa.
Então é o mixler.com/ Café com Velocidade, tudo junto. É o endereço para vocês ouvirem ao vivo toda segunda-feira, 9h30 da noite. E vou despedindo por aqui com a Bárbara Franzin e o Elton tirando sarro da lambreta. Semana que vem estamos de volta. E não esqueçam de mandar esse link do programa para qualquer amigo de vocês que também gosta de automobilismo. Vamos difundir o programa neste ano. É o compromisso. Um abraço e até semana que vem.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa edição de retorno. Foi muito bom, mais uma vez, estar aqui com todos vocês. A gente se divertiu bastante, discutiu, falou de coisa séria, fez brincadeiras, que é a essência do café, mas sempre com a participação de vocês, que é o que faz toda a diferença. Então a gente volta aí, hein? Segunda-feira que vem, às 21h30, estamos aqui no Mixler. E para você que não pode nos ouvir ao vivo, fique tranquilo que logo depois o programa já está online para você baixar e ouvir onde quiser, na ida do trabalho, na volta, na academia, enfim, em qualquer intervalo, em qualquer tempo livre, a gente está aí perto de vocês. Então até semana que vem, um abraço e tchau!
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.